Sejam bem-vindos ao episódio 24 do Tricô de Paz, o podcast Paternidade Supimpa mais ouvido na Nova Zelândia. A gente tem ouvinte lá. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e hoje, provavelmente, vai ser o episódio mais sensacional que você já ouviu do nosso podcast.
Desculpa, não vai ser porque eu tô participando.
É, tem esse fator, né?
Tem esse detalhe.
Mas eu acho que nem com você participando esse podcast vai ser ruim.
Olha aí, desafios. Deixar as convidadas.
É, vocês deviam, na verdade, se apresentar, né?
Né? Aqui é Victor Orives e minha viagem foi muito supimpa.
Aqui é Thiago Berto e a viagem do Victor foi muito legal. É porque eu não sei o que eu falo. não veio nada na cabeça.
Tá, parabéns, tá não, preparado.
Enquanto o Victor tava viajando, eu não fiz nada.
Eu sou a Carol Patrocínio, tô aqui de novo e sou mãe do Chico e do Luca e vou falar um pouquinho de maternidade.
Oi pessoal, eu sou a Juva Lauer do Mamilos, eu sou a mãe do Benjamin de 5 anos e da Nina de 3 anos.
Aê, gente! Bom, antes de a gente entrar na pauta, eu queria agradecer muitíssimo, em nome do Tricô, por vocês terem aqui com a gente. A gente conseguiu apertar as agendas de vocês e vocês estão aqui, então, puxa vida, muito obrigado. E esse episódio é um episódio especial, na verdade é um episódio pós-Dia das Mães, porque o episódio especial Dia das Mães saiu lá no Sinuca de Bicos, que é o nosso podcasta irmã, ficou uma coisa maravilhosa. E agora que tá a nossa vez aqui, a gente vai passar a bola para as queridas da Juva Lauer e da Carol Patrocínio. Mas antes, os nossos recadinhos do Tricô.
Recadinhos do Tricô.
E nos recadinhos do Tricô de hoje, aquela coisa de sempre, aquela coisa marota. Nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Você encontra a gente lá, tudo/Tricô de Paz, tá legal? Se você quiser tricotar com a gente, mandar um e-mail maroto, você sabe, é tricodepaz@gmail.com, tá legal? Quero falar de novo, eu comecei a falar, essa foi novidade no episódio passado, vou falar de novo agora. É o Bot do Paizinho. Bote do Paizinho. Bote. Vocês
não vão. Não, tô na vergonha
aí. Eu não vou começar, porque sempre que eu começo a musiquinha, eu tomo bloco. Aí, ó, você vai aí no seu Bote do Paizinho aí, ó, sacana.
O que que é o Bote do Paizinho? Bote do Paizinho nada mais é do que um inbox da página do Facebook do Paizinho, vírgula. Que se você for lá e o endereço é m.me/paizinho, ele vai te mandar todas as novidades bonitinhas do que aparece lá no site. Então, texto, vídeo, podcast, tudo. Vai tuf, no teu inbox. É como se você estivesse conversando comigo, mas você tá conversando com um bot, é claro.
Legal.
É isso. Ah, e eu fiz um negócio diferente dessa vez. Ao invés de você ficar recebendo qualquer hora, eu programei o bot pra te mandar mensagem só quando for, tipo, 5 da tarde. Então, aquela hora que você tá voltando pra casa, ah, dá uma checadinha aqui, papum. Você não vai ficar recebendo toda hora mensagem do meu bot.
Muito bom.
Ah, cara, olha só, tem um negócio que a gente quer pedir ajuda de vocês muito, 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 muito mesmo. Se você ouve a gente já desde muito tempo, você sabe que teve uma época que a gente ficou pedindo pra vocês mandarem e-mails pra gente com seus maiores medos com relação à criação dos seus filhos. Você lembra disso?
Sim. Lembra. Foi 3, 4, foi lá no início.
Isso, e pouquíssima gente, né, obviamente, ninguém ouvia a gente, então pouquíssima gente mandou. Acho que a gente recebeu 1 ou 2 medos só. E aí agora a gente quer resgatar isso e perguntar pra você, o que que você tem de maior medo com relação à criação dos seus filhos? Mande pra gente que a gente quer fazer um episódio especialíssimo sobre medos.
Pode ser qualquer coisa, tá, gente? Você pode ter medo que seu filho goste de banana, né?
Pode ter medo que seu filho goste de banana. Não,
pode ser. Eu tô dando um exemplo esdrúxulo.
Isso foi um ataque à minha pessoa.
Foi um exemplo esdrúxulo, sacaneando o Thiago.
Tipo, se fosse o inverso, eu entenderia. Medo que meu filho não goste de banana. Porque banana é uma fruta barata, eu posso entupir ele de banana e não vai se pesar no meu bolso. Agora, medo de que goste
Victor,
de banana.
Vitor, mentira. Mentira, isso que você acabou de dizer é uma mentira.
É mentira?
Porque eu sou o pai do Noah. E eu, cara, a gente gasta aí. R$12.
Essa última semana
de banana
foram quantas dúzias?
Por semana.
Essa última semana foram quantas dúzias? Foram muitas.
Eu sempre compro 2,5 ou 3.
Caraca,
na por boa. Semana.
É muito, hein?
Não durou 7 dias, brother.
Por semana.
Muito. O moleque tem 2 anos. Tudo bem que a Eva dá uma ajudinha de leve, mas caraca, o moleque tem 2 anos.
Ele é a draga, cara.
É foda.
E lembrando também, a gente tem a nossa campanha linda de financiamento coletivo. Então, assim, cara, você gosta do nosso programa, você ouve aqui a gente toda quinzena. Você
a gosta. Gente consegue te enganar.
Que isso, cara. Não é assim que a gente vai conseguir apoiador, entendeu?
Eu acho que é cerveja.
E Então, se você gosta da gente, você fala assim, pô, esse cara tem um trabalho legal. É, a gente já melhorou tanta coisa aqui, a gente pode melhorar tanto mais, a gente pode pagar as edições e um monte de coisa. Mas, enfim, você gosta da gente? Se você gosta do nosso trabalho, considere doar R$15 pra gente. Sabe o que você ganha quando você doa R$15 pra gente? O
que, que você ganha?
Ganha. Você sabe, porra.
Eu tô tentando fazer a parte do público. Tô...
A gente faz parte sem combinar, aí fica, né? Esse lixo. Você ganha acesso ao chat Supimpa, o chat dos Supimpas do Tricô, que é o chat mais movimentado, mais desconstruidão, mais maneiro da WhatsApposfera brasileira.
Da ZapZapOsfera.
ZapZapOsfera. E
eu posso dizer, e movimentado mesmo, porque hoje eu fui no banheiro, voltei, tinha 450 mensagens.
Exatamente. Caraca, que cagada é essa, hein?
Não, não, fui só dar uma mijada.
Ah, então tá bom.
Imagina.
Se eu tivesse ido fazer o número 2, eu tinha voltado. Tinha voltado, destravou o celular. 50 mil mensagens.
E pros apoiadores que já apoiam a gente.
E tem gente nova entrando.
No dia de gravação, hoje entraram mais dois no nosso chat. Então, cara, muito obrigado a vocês. Um beijo no coração de vocês. Saibam que vocês são parte importantíssima desse trabalho que a gente faz aqui. Então, continuando aqui nossos agradecimentos. Também nosso agradecimento à equipe Supimpa. A gente já falou da Clarinha, que faz edição junto de mim, desse episódio Maragold. Temos também Renato Costa, com as nossas vitrines Maragolds. E... nosso ilustrador Supimpa, que sempre faz as ilustrações das hashtags do nosso programa. Então é isso, recadinhos por hoje. Vamos diretamente para a leitura de e-mails. Se você não quiser ouvir a leitura de e-mails, você pode ir diretamente para...
33 minutos e 30 segundos. Mãezinha, vírgula, eu sou mãezona da porra.
Gente, só pra avisar que, por sorte, o Tricô atrasou e eu consegui voltar das minhas férias e gravar com vocês.
É verdade.
Tô muito feliz.
Como é que foram?
E eu quero dizer que uma parada. As férias foram fantásticas.
Uhum.
Meus parentes me trataram super bem, só faltaram me carregar no colo e me dar uma madeira. Foi demais lá, o pessoal foi muito 10, a viagem foi ótima. Dos 4 aviões que eu peguei, só um, que a Eva deu biló.
Ó, oh, muito bom.
De todos, ela foi muito tranquila, adorou voar. Vião. Foi ótimo, assim. Sinceramente, altamente relaxante.
Que bom, porque você tava todo cheio de cagaço, né, cara?
Eu tava me borrando todo. Eu saí já, tipo, fudeu, vai ser uma merda.
Mas eu percebi um negócio na fala dele, que ele falou que foi incrível, só faltou carregar ele no colo e dar uma mamadeira pra ele. Então, esse é o seu parâmetro de férias muito incríveis? É um adulto carregar você no colo e te dar uma mamadeira?
Eu não entendi a pergunta. Vamos pro recadinho.
Recadinho a gente acabou de gravar, cara.
Eu não entendi a pergunta. Vamos pros e-mails. É cerveja.
A parada é que, tipo, ele... Agora eu não sei dizer se o Vitor tá com o parâmetro errado de férias, porque foi tudo muito tranquilo, ou se ele tá com o parâmetro que deveria ser o parâmetro certo, e aí na próxima férias, se der merda, vai ser tudo uma bosta.
Então, eu não tenho muito parâmetro pra férias, porque eu tiro pouquíssimas... Na verdade, tipo, férias de vida mesmo? Tipo, caraca, eu vou tirar férias pra me divertir. Foi a primeira de vida.
Não, mas é a expectativa, tipo, as próximas férias, se elas não forem boas, próxima viagem, por exemplo, se ela não for do mesmo esquema, tipo, caralho, fudeu, foi uma bosta. Foi completamente diferente. Ou então, a próxima viagem, tipo, não, caraca, foi muito melhor, aquelas férias não foi nada, sei lá.
Recentemente eu voei pela primeira vez, né, no trabalho, e eu descobri que aquele voo foi uma bosta.
Olha.
O avião balançou pra cacete, ficou dando várias sensações de queda.
E você tava felizão.
E tava maneirão, cara, montanha-russa, essa parada. Aí eu viajei agora, que coisa sem graça, o avião decolou e desceu, não senti nada. Eu descobri que, na verdade, o voo anterior foi tenso, cara. E, tipo, olha, meu só. Primeiro voo foi tenso pra caramba e eu não sabia. Como eu não sabia, ignorância é uma bênção.
É verdade.
Achei fantástico.
É verdade.
Nossa, que voo fantástico.
Tá pendentado, seu pimpa.
O primeiro e-mail, na realidade, é só uma resposta a nossas dúvidas. E qual era a dúvida? A dúvida de se o marido da Lívia Gabus tinha ficado... Quanto tempo ele tinha ficado na República e
11 anos.
Ele tinha ficado em casa, né, morando sozinho.
10 anos na República e 1 ano em casa,
e
né?
Só pra contextualizar, isso foi na leitura de e-mails do episódio anterior, tá legal?
É. Então, ó, gente, ó, a Lívia respondeu assim, ó. Sobre a dúvida de tempo que o meu e-mail gerou, meu noivo morou 5 anos em uma república e 6 anos sozinho. 5 anos numa república é tempo, é pra, tempo cacete, pra caralho, hein, malandro. Cara.
Na boa.
Não, tudo bem que 5 anos é o tempo dependendo de uma faculdade normal, é, ok. Verdade. Mas ainda assim, 5 anos é muita coisa, cara. É muita coisa.
Mas tá, né? A gente tá aqui pra julgar ninguém, né?
Não, não, não é julgamento. Só tô achando que é muita coisa.
Eu julgo.
Vamos aqui então pro nosso segundo e-mail, que é o e-mail da nossa querida Camila Salotto. Oi, Camila. Olá, papais mais supimpas da podosfera. Primeiramente, fora Temer para não perdermos o costume.
Sim.
Acho que é impossível a gente planejar férias e viagens com crianças sem que role uma adrenalina, né? Nós estávamos planejando uma ida ao Brasil e eu comecei a pirar imaginando aeroportos, conexões e todo esse desgaste de uma viagem de 20 horas. Pois é. Demais, não? As passagens mais baratas só saíam por aí de 20 horas de viagem para cima. E o barato em questão era em torno de 2.700 a 2.800 euros.
Cara, é muito dinheiro.
Não é? Nunca mais voltaria pro Brasil. Estávamos nos dispondo a fazer essa aventura para ficar 2 míseras semanas no Brasil. Mas por motivos de força maior, não vamos mais. Mas enquanto eu já me pré-estressava com a ideia de enfrentar uma odisseia apocalíptica dessas com a chucrutinha, eu lembrei de quantas vezes que fizemos algo com ela e antes pensamos, vai dar merda! Mas no final, a gente percebia que era completamente fazível. Já atravessamos a Alemanha com ela no carro e ela simplesmente dormiu a viagem toda. Então, no final das contas, quando você está no olho do furacão, você se vira e dá certo. Mesmo que não exatamente certo como planejou antes. Iberto, é possível sim viagens eruditas com os chucrutinhos da vida, sim. Uma amiga minha levou a filhinha para Atenas. Tem foto da menina colocando na boca pedrinhas lá daquelas ruínas dos templos de Atenas. Olha que máximo, um pedacinho de história na barriga. Tá ótimo, é uma criança erudita, né? Muito bacana o episódio, deveriam ter tentado um merchan com uma agência de turismo. Vai que rolava um jabá. Pois é, né?
Pô, Queiroz, vacila, hein?
É, a gente não tem essa visão estratégica, então a gente fica aqui nessa dificuldade.
Faltou um media kit.
Faltou um media kit. Beijos daqui de um país que teoricamente estaria na primavera, mas não sai da era do gelo. Um beijo aí, Camila.
Beijo, Camila. Beijo pra Chacurutinha.
Então, gente, vamos tentar explicar resumidamente o que é muito difícil para mim. Quando eu falei que é muito difícil fazer viagens eruditas, eu não disse, não disse que era proibido fazer isso com seu filho. Dois, eu não disse que isso ia ser chato pra vocês, eu disse que ia ser chato pra mim, né? E assim, existem viagens eruditas e viagens eruditas. Por exemplo, ir a Atenas, você tá indo pra um local, um espaço grande e tal, tem todo um outro contexto. Agora, tenta imaginar, por exemplo, eu nunca fui, tá, ao Louvre. Mas me disseram que pra você conhecer o Louvre, você tem que ficar, tipo, um mês na França. Entendeu? Indo todo dia. Porque o bagulho é gigantesco. Entendeu? Tem vários espaços com coisas, tipo, a fila pra você ver a Mona Lisa gigante, você vê ela a 5 km de distância. Essas porra. Entendeu? Tenta imaginar ir ao Louvre com uma criança. Entendeu? Com um bebê. E aí vão ter aquelas pessoas chatas, pra cacete, que vão te olhar de lado, porque se a criança fizer um A, elas vão estar te olhando. E vamos lá, esse tipo de pequenas coisinhas, tá, gente?
Sim, sim.
Só essas pequenas coisinhas. Você quer fazer uma viagem erudita com seu filho? Pô, vá na boa. Contanto que você se divirta, que seu filho se divirta, e que tudo bem pra você passar por todas as tretinhas que podem vir a acontecer, ou não. Beleza. Mas o que eu quis dizer, nós queremos dizer, uh-huh, quando a gente tava falando...
Não, você. Eu tava calado.
Não, eu tava
vocês concordaram, vá se fuder.
Se você, né? não...
Se não se manifestou do contrário, quer dizer que concorda. Quem cala consente, cala sua boca agora. Mas é mais ou menos isso, tá, gente? Pode fazer viagem erudita, pode jogar sua criança pro alto, pode fazer o que você quiser. Só cuidado. Porque você pode estar pegando uma experiência que vai ser muito legal pra você e vai ser um saco pro seu filho.
Sim, sim. Assim... A ideia dessa colocação do Beto no episódio anterior foi no sentido seguinte. Que tipo de experiência proveitosa para um bebê de 2 anos de idade vai ter ver a Mona Lisa? Tipo assim, não vai se lembrar. É claro que existem um monte de programas que são programas culturais e que tem coisas que são voltadas para a criança, que a criança vai aproveitar aquela vivência e vai ser legal para ela, vai ser legal para os pais, tudo bem. E é claro, a gente também aqui não concorda com estabelecimentos que proíbam as crianças de acessar. Tipo assim, você tem que ter direito a ir onde você quiser com o seu filho.
Com certeza.
Mas a gente, né, não acha que, tipo, meus filhos iriam se beneficiar de ver a Mona Lisa.
Não, eu, por exemplo, a gente levava muito os nossos filhos pra Biblioteca Parque aqui no Rio de Janeiro.
Sim.
Que, infelizmente, fechou por falta de dinheiro público, o que é uma lástima. E lá tinha muito evento pra criança. Tinha uma área só pra criança, pra fazer pintura, fazendo tudo, assim, tipo, e pra elas terem contato com cultura e com livros.
Isso.
Entendeu? O que é muito legal. Agora, não dá pra eu querer levar meu filho pra Biblioteca Nacional, entendeu? Onde tem gente lá fazendo pesquisas de doutorado, fazendo não sei o quê, e meu filho lá querendo subir na mesa e batendo nas coisas. Talvez, eu não sei, tô colocando aqui uma experiência minha, talvez não seja muito agradável, nem pra mim, nem pro meu filho, nem pras pessoas que estão lá.
Eu acho que esse exemplo foi muito bom.
É, acho que é isso aí.
Tricote Pai!
Olá, tricoteiros da Landorada. Sim, eu estou lendo o e-mail de Eric Azevedo, de novo. Primeiramente, peço desculpas pela depressão que causei no Thiago pelo e-mail passado.
Foi difícil. Tive que entrar com medicamentos.
Porra nenhuma, tudo mentira. Ele adora isso. Apenas tentei ajudá-lo a motivar Vitor e Huberto a ajudarem mais no podcast. Sem sucesso. KKK elevado a 7. Isso é elevado, né?
É.
KKK.
Não, não. Será que é isso mesmo? Porque eu achei que era um emoji, sacou?
Não, é K elevado a... É pra fazer KKK, tá? Depois colocou...
Mas por que ele botou entre parênteses? Aí já perdeu o propósito.
Não, pra explicar, por exemplo, pra você que não entendeu que o K elevado a 7, né? Achou que era emoticon.
Valeu, Eric. Valeu, obrigado.
K elevado a 7, entre parênteses, KKKKKKKKKKK. Sobre as viagens, nós já fizemos uma daqui de Santa Catarina para São Paulo quando o Theo tinha menos de um ano. A viagem foi para minha esposa fazer um curso. E, de fato, foi bem cansativa. Mas deu pra gente curtir a cidade. Acho que o grande lance é, se for levar a criança junto, inclua as necessidades dela no plano de viagem. Caso contrário, pensar na viagem só para você, a tendência a se incomodar é maior. Toda a frustração vem de uma expectativa não cumprida. Pensar que nas férias vamos relaxar e fazer o que quisermos é ter frustração garantida. As dicas que vocês deram serão úteis para aliviar nossas expectativas e, portanto, amenizar as possibilidades. Keep going. Abraço fraterno. PS só para descontrair. Se vocês fossem da Corrida Maluca, imagino que o Berto seja o Dick Vigarista, o Vitor seja o Muttley e o Thiago seria o professor aéreo.
Caraca, não, coincidentemente, já me chamaram de Muttley várias vezes porque Sério? Eu sou rabugento, cara. Perfeito.
Ai, caralho.
Eu não sei se eu seria o Dick Vigarista, mas eu acho que eu seria o Dick Vigarista.
Não importa.
Só que sem fazer as vigarices. Eu só seria chato que nem ele.
É, representa bem a realidade, né?
Isso aí.
Tá bom.
Próximo e-mail é da Ana Pimenta. Ana, me tira uma dúvida. Já acabou o doutorado?
Para de se meter na vida dos
outros. A parte mais legal do programa é me intrometer e saber da fofoca da vida dos outros. Olá, rapazes. Tudo bem? Primeiramente, hashtag Fora Temer, claro. Ótimo tema do Tricô 23. Passei por uma experiência um tanto quanto intensa no tópico de viagem. Como moramos na Alemanha, qualquer visita à família Brasil requer algumas muitas horas de avião. Fomos a primeira vez quando o Theo estava com 4 meses. Apesar de ser um pouco tenso, dois adultos levando uma criança no colo, que ainda não faz muito além de dormir e mamar, não é uma tarefa das mais desafiadoras. Correu tudo bem. Conseguimos visitar toda a família no Brasil, mãe no sul de Minas Gerais, irmão no interior de São Paulo, vó e amigos em BH, pai no norte de Minas. Caraca aí, te sacanearam? Espalhado pelo país inteiro, brother. Tipo, quando você for viajar, fala, galera, escolhe um lugar, viaja todo mundo pra lá pra facilitar os dois lados, né?
Eu já tô percorrendo 4 mil quilômetros, meu irmão, o que que tu não pode fazer 500 aí?
Né? Este ano eu tinha planos de irmos no carnaval. Por uma série de complicações, meu namorado não poderia ir. Então tive que decidir, encarar 15 horas de avião com escala sozinha com um bebê de um pouco mais de um ano, 12 quilos e... Caraca, 12 quilos é pesadinho, bebê. E recém andando ou amargar um inverno FDP... Com saudade da família, de sol e dos amigos. Acabei decidindo encarar o desafio. Cara, foi treta. Deu tudo errado. Não me deixaram embarcar com o carrinho. Acabei na minha conexão carregando isso tudo na mão, inclusive bebê. No meio do caminho entre desembarque e o portão de embarque do segundo voo, encontrei duas meninas muito queridas que fizeram questão de me ajudar. Me esperaram na imigração e me acompanharam até o portão de embarque carregando a minha bagagem de mão. Empatia e sororidade é isso aí. O voo mais longo foi relativamente tranquilo. Como já era mais de 11 da noite, o Theo estava exausto e agitado. Depois de uma dose de vídeos, ele relaxou e dormiu até bem. Ficar um mês no Brasil longe do pai também não foi fácil. Para o pai, para o bebê e para mim, aprendi que na marra, o que quer dizer ter a famigerada ajuda, por mais que minha família tenha dado uma super força, beijo mãe, beijo pai, a responsabilidade de colocar para dormir, atender à noite, trocar a fralda, preparar a comida, dar banho, era inteiramente minha. No fim da viagem, eu já estava um caco. O voo de volta foi cansativo, mas eu já estava mais preparado. Levei menos peso, escolhi melhor o que levar para ele. Mais uma vez, os vídeos salvaram nossa vida. Chegar em casa foi um alívio. Tive uns 2 dias para descansar dessa maratona e deixar o pai matar a saudade do pequeno. Foi treta? Foi. Farei outra vez? Sim. Um grande abraço para vocês, Ana. É, eu também eu acho que no seu lugar faria também. O peso emocional é muito grande, né? Pela saudade e tudo mais. Família, amigos, parentes, tudo mais. Eu também concordo contigo. É treta pra cacete, mas é um desafio que vale.
É, faz parte da história, né, cara? Da sua história. Aquilo vai virar a memória.
Exatamente. É. Aí daqui a pouco, quando você é velha, você vai estar numa roda de amigos.
Olha a delicadeza dele. Né? Daqui a pouco você é velha.
Você é velha. Quando você estiver de muleta, você vai estar na roda de amigos no velhos. Asilo. Não, sério. Daqui a pouco seu filho cresce, tá na roda de amigos só com seus amigos adultos. Pã. Você vai contar essas histórias e rir. Todo mundo vai rir da sua história magnífica. E você vai ter, tipo...
Você vai ser a pessoa popular do asilo, né?
Exatamente, do asilo. E aproveitando, você continua em meio também, dando dicas sobre o que fazer em Campo Grande. E uma delas eu acho sensacional, que é o sobá. Não confunda o que é sobá. É sobá. É tipo uma sopa de yakisoba. Cara, não, mas é... Tem sobarias lá.
Sobarias?
Sobarias. Fazia 19 anos que eu não comi um sobá. Estava bom pra caramba. Deu até gaguejei agora.
Bom pra caramba.
E fica essa dica da Ana, que eu acho que é a principal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Coma o sobá.
Tô bom.
Ou soba, como o Thiago tá falando aqui, mas eu acho que é sobá.
Eu não, Huberto, porque o Huberto é que sabe de tudo, teoricamente. O próximo e-mail é da Daniela Oliveira. Olá, trincoteiros e supimpas. Sou Daniela Oliveira, de São Paulo, mãe do Luciano, de 1 ano e 11 meses, e esposa do Thiago. Mais um!
Isso não é legal. Esse mais um com exclamação, na verdade, é uma tristeza.
Depois que o Luciano nasceu, conheci o blog do paizinho. Então passei a acompanhar o canal no YouTube e agora os podcasts, Tricô e Sinuca. Adoro acompanhar essa trajetória. Quando o Luciano nasceu, o Thiago não pôde tirar férias do trabalho. Isso só foi possível um pouco depois, quando o Luciano já estava com 2 meses e meio. Foram 15 dias de férias. Na primeira semana, fomos para o litoral, em Caraguatatuba, na casa dos avós do meu esposo.
Cara, na boa, tu leu esse e-mail várias vezes para falar Caraguatatuba não, de primeira.
É porque eu tenho uma dicção perfeita.
Porra, tá bom. Me passa o fono aí que eu tô precisando.
Aproveitamos o clima praiano e a tranquilidade da cidade. Na segunda semana, fomos para o interior de São Paulo, em Salto. Ficamos na casa dos meus pais, que têm mais contato com o Luciano. E foi bem tranquilo, pois minha mãe ajudou bastante nos cuidados com o bebê. Na verdade, acho que foi relativamente simples viajar com ele nas férias, porque ele só mamava no peito. Então eu não precisava me preocupar com mamadeiras ou lanchinhos, porque ele mais dormia do que ficava acordado nessa época. Então, Daniela... Volta a escrever esse e-mail pra gente daqui a 2 anos, pra você me dizer se é tranquilo. Tá bom, você tá sacanagem. No segundo ano, olha só, ela contou já, que coisa. No segundo ano, fizemos uma viagem de avião. Fomos para Vitória, no Espírito Santo, na casa de uma prima minha, que tem uma filhinha 2 meses mais velha que o Luciano. E digo que essa é uma questão importante. Tem outras crianças no local? Como é a relação entre as crianças? Pois a ideia era que nossos filhos se conhecessem e brincassem juntos. O Luciano é relativamente tímido e a priminha o oposto. Sorriu assim que nos viu chegar, minutos depois já saiu conosco sem a mãe. Incrível, super sociável. Mas não gostou muito da presença do Luciano, não deixava brincar com nada. Fazia caras feias e sons de que não estava gostando da presença dele. E o que era para ser 4 dias agradáveis foram eu brincando com meu filho e minha prima brincando com a filha dela. No último Réveillon, passamos num hotel fazenda com piscina e brinquedoteca. O Luciano até que aproveitou. E como ainda é pequeno, conseguimos dar para comer apenas o que consideramos saudável. Enfim, essas foram minhas experiências que gostaria de compartilhar com vocês. Acho que as férias ou viagens podem ser boas ou ruins dependendo da personalidade da criança, das pessoas em volta e da estrutura do local. Resumindo, tudo que vocês já disseram, né? É, por isso mesmo, a gente gastou 1 hora para você resumir em uma frase.
E tipo, a realidade dói, né, nessas horas.
É, pois é. Desculpa aí, gente. As experiências de vocês foram muito boas de ouvir e a hashtag Viaja Mas Não Treta é uma dica valiosa. pois se o casal está em sintonia, tudo fica muito melhor. Ah, para as próximas férias estamos pensando em deixar nosso querido filho com... Caraca, eu li nosso querido filho com vocês. Eu falei porra nenhuma na minha mente, sacou? Mas na verdade não.
Depende, falou... pagando bem que mal tem.
Para as nossas próximas férias estamos pensando em deixar nosso querido filho com a vovó. Parabéns e obrigada pelo trabalho maravilhoso de vocês. Obrigadão pelas suas experiências aí, Daniela. É, eu acho que tem tudo pra dar certo essas férias com os avós aí, hein, cara. Mas cuidado que é normalmente nessas épocas assim que vem um hashtag bebê2 e pode não ser planejado.
Dun, dun, dun.
Nessa parte, nessa questão de deixar com a avó, eu tô doido pra largar a Eva na mão da minha mãe e Renata não quer. Ah, não, é? Tem que viajar na família, ter experiências. Ela tem 2 anos, não vai se lembrar, cara. Deixa ela aí.
É, foda-se, é minha filha.
Espera ela ter um pouquinho mais de idade, que eu levo ela. Vamos fazer passeio e tudo mais. Aproveita agora.
Eu larga quero exatamente o contrário. Quando a mulher fizer 4, 5 anos, eu vou falar, ó, oh, vai passar 2 semanas aí na tua casa,
não,
mãe.
Não, e depende da viagem. Que vai
isso
de,
é bom também.
Viagem que eu falo, ó, oh, não quero ver tua cara, quero ficar de férias de você, fico com a tua avó, se vira aí e eu vou viajar com a Renata. Renata quer levar a Eva pra todos os lugares.
Espera mais uns 3 anos.
É.
Só mais um pouquinho, daqui a pouco acaba isso.
Será?
Tenho certeza.
Trincou de paz!
E agora eu vou ler o e-mail da Glenda Timboni. Oi pra vocês! Meu nome é Glenda, tricoteira supimpa e moro em Brasília. Escutando aqui o episódio sobre férias, gostaria de contar um pouquinho da minha experiência. Quando minha filha tinha 4 meses, fomos, marido, bebê e eu, para Fortaleza para passar 5 dias. Eu estava com receio do período no avião e, para comover o coração dos passageiros à volta, fiz umas pequenas lembrancinhas com chocolate, um tapa-ouvidos e um recadinho fofo. Bingo! Todos ficaram com cara de ternura e muitos foram nos cumprimentar durante o voo. Isso tudo porque, depois de você ter feito essas lembrancinhas, duvido que algum deles tenha coragem de reclamar.
Yeah. Nada como comparar as pessoas, né? Qual o seu preço? 2 bombons?
Nossa! A viagem foi maravilhosa. Praia, rede, piscina, até dormi um pouquinho. Depois dessa experiência ótima, meu marido se encorajou para uma turnê internacional e fomos para Miami, Orlando, para passar 18 dias quando ela estava com 10 meses. Ah! Socorro! Foi terrível. Nossa, meu grito foi uma bosta.
Tipo, né? fazendo gargarejo.
Socorro! Foi terrível. A pequena é muito parceira e passou as 8 horas de voo super tranquila no colo, mamando e dormindo. A viagem de 4 horas de carro de Miami a Orlando também não foi um terror como eu estava prevendo. Porém, o período da maldita Disney e Universal foi um desastre. Não tem absolutamente nada para um bebê. Ela só via a multidão, aquele horror de gente e filas, todos os parques sem estrutura, sem comida adequada para crianças.
É isso que eu digo, nem todos os passeios dá para serem feitos com crianças pequenas.
Ah, é verdade, não, com certeza.
Aí o que acontece? Mas ela tem uma boa justificativa. Então muda o itinerário. Mas aí, porém, mas eu queria esse itinerário, faz como?
Se vira. Ficava com a pequena no colo aproximadamente umas 20 horas por dia. As 4 restantes, eu dividia entre trocar de fraldas, carro, uns minutinhos em que ela aceitava ficar com o pai. Pra piorar, um casal babaca de amigos viajou conosco. Eles não têm filhos e conseguiram deixar nossa experiência ainda mais angustiante. Em resumo, viagens com situações mais tranquilas e que permitam seguir uma rotina foram bem mais aceitáveis. E sobre a maldita Disney Universal, acho que acima de 4 anos é possível fazer alguma coisa com as crianças, mas sinceramente não quero voltar na sala de estar do inferno. Ufa, sei que o e-mail ficou longo, mas desde sempre escuto Tricô e acabo comentando os episódios com alguém e fica por isso mesmo. Então, por favor, não me recriminem pelo primeiro ser um pouco extenso. Beijos grandes pra vocês e até o próximo. Recriminamos sim, o e-mail tá grande pra cacete, mas a gente não quis cortar porque tava muito bem escrito, muito legal a sua experiência.
Não, 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 não. Eu cortei pra caralho. Mas, Lenda, muito obrigado pelo seu primeiro e-mail. Eu sei que as pessoas, quando mandam primeiros e-mails pra gente, elas ficam empolgadas. Pessoas que já mandaram primeiros e-mails continuam mandando e-mails gigantes empolgados. A gente entende isso. É só o Berto sendo Berto. Mas eu gostaria de dizer, assim, o único comentário que eu gostaria de fazer é sobre essa história aí de dar bombom na viagem. É, você encontrou uma solução pro seu problema e ele funcionou pra você. Isso é, ó, supimpa. Eu jamais faria isso. porque eu acho uma sacanagem eu ainda ter que ficar dando bombom e pedindo desculpa pros outros pelo meu filho ter uma atitude de uma criança normal deveria ter, entendeu? Tipo, ela vai chorar porque é um bebê. Então vai chorar de qualquer maneira. Então, tipo, foda-se, entendeu? Conviva com bebês no mundo. É isso, eu não tô... Ah, destruiu minha vida, destruiu minha viagem. Meu irmão, existem bebês no mundo. Você já foi assim, então você vai ter que ouvir um pouco do meu filho chorando. Eu não vou ficar, sabe qual é, tipo, apertando a bunda dele pra ele chorar de propósito. Mas se ele chorar eventualmente, eu vou dar o meu melhor pra fazer com que ele pare de chorar. Mas ele vai acabar te incomodando sim.
É porque a gente é muito calmo, né, cara? Porque, e porque também nunca aconteceu comigo, mas se alguém reclama comigo porque meu filho tá chorando no voo, vai tomar-lhe uma escovada.
Foda-se!
No nível que de duas uma, ou ela vai se enfiar na poltrona e vai ficar quieta, ou ela vai abrir a porta e pular de paraquedas. Ou sair mesmo, tanto faz. Porque, cara, é muita irrealidade você chegar e reclamar de uma criança chorando num voo, cara.
Por exemplo, eu já ouvi gente fazendo tipo, shh, sabe qual é? Você tá assim, tá ouvindo o bebê lá atrás. De repente, você ouve lá na frente um shh. Porra, tu acha que o bebê... Ah, porra, se isso realmente fosse calar um bebê, talvez o pai já soubesse, né? Já teria tentado isso antes de você.
Eu fiz algo... Eu respondi a alguém no ônibus. É uma viagem curta, porque foi levando o Noah pra creche. Ele tava muito irritado de manhã cedo, porque ele tava com muito sono. E tava esperneando, chorando, isso aqui. E alguém pra trás tava dormindo, querendo dormir, sei lá o que que foi. Falou, ô, controla essa criança aí. Eu nem olhei pra trás, eu só mandei um vai tomar no cu. Só.
Muito bom.
E continuei. Muito bom. Sabe, tipo... Eu já tava estressado porque tinha acordado cedo, tava tentando levar o moleque pra creche controlar de bonitinho, ele tava se esperneando, se batendo. Pô, controla essa criança aí, vai tomar no cu. Acabou. Não falou mais. E olha que foi no começo, logo que eu entrei no...
Porra,
ônibus, foi
tá maluco.
Nos primeiros minutos dentro do ônibus.
Tá maluco.
Não façam isso,
eu
tá, gente?
Eu fico viajando, eu fico pensando nessas situações, eu fico viajando, o que que eu faria nessas horas? Eu não sei o que eu faria, não.
Mas não façam, tá?
Tu
o que
é
eu
bugar,
fiz.
Tu provavelmente é bugar.
Não, eu acho que eu ia continuar ignorando a pessoa, ia deixar tudo mais, não sei o que lá.
É uma boa estratégia também. Vê aí, Glenn, a gente tem aí mais três soluções diferentes para o mesmo problema.
Ignorar? Manda tomar no cu?
Manda tomar no cu e eu não lembro qual foi a minha...
Seria
um misto de ignorar também. Eu não ia levantar e mandar tomar no cu, não.
O tomar no cu é sempre a melhor opção em se tratando de resolver com menor quantidade de energia gasto.
Ah, entendi.
Porque o ignorar demanda uma energia.
De verdade.
Demanda. Entendeu? Fazer os brindezinhos é legal. Pô, achei maneiro pra caralho que ela fez, cara.
Sabe uma parada?
Mas demanda uma energia foda.
Sim.
O vai tomar no cu é assim, ó. Vai tomar no cu! Acabou.
Eu tenho um dom. Saca Resgate do Soldado Ryan. Tom Hanks chegou na praia, dia D. De repente ele vê aquele...
Referência dele.
Aquele caos. É daquele... E fica lá no mundo dele, sabe? Uhum. Eu consigo fazer isso.
Pô, que bom, cara.
Eu ignoro todos os sonhos à minha volta. Eu ignoro tudo. Inclusive, quando a Eva tá chorando assim, digamos assim, o famoso birra, né?
Você entra no bloqueio.
Entra no bloco, que ela pode ficar chorando o dia inteiro do meu lado. Que, cara, eu estou vivendo bem.
Isso aí é um privilégio, cara. É um privilégio. Ter esse superpoder aí.
Tenho. Aí é um
superpoder. Eu vejo que aqui, durante a gravação, você usa isso muito com
não,
o Berto.
Isso já é cansaço. Ah, não, com o Berto, caraca, eu faço mesmo. Não, mas é um pouco diferente, na verdade. É que eu começo a viajar. Ele começa a falar, aí de repente já não sai mais som. É só a boca se mexendo. Aí eu entro no meu mundo.
Fantástico mundo de Vitor.
Aí quando ele dá uma voz mais grossa, aí eu volto, opa, tá falando ainda.
Vou falar sim, vou falar grosso a porra da fala inteira.
Então é isso de e-mails por hoje, fique agora com a nossa pauta principal. Voltem aí, meninas, voltem aí pra gente fazer esse programa supimpa.
Sem a conversa!
Então é isso, nossa pauta principal. Agora Ju e Carol voltam para a nossa mesa. Nossa mesa virtual, na verdade, que elas não estão aqui, infelizmente. Senão a gente já está tirando várias fotinhos.
Oh.
Mas agora tá na hora que a gente passa a bola para vocês. A gente levantou antes alguns temas que acho que ia ser bacana a gente tratar com vocês hoje. Principalmente no sentido de dar oportunidade para os ouvintes que ouvem a gente de conhecer um pouco mais sobre como é que é o lado da mãe, de ter um pouco dessa empatia que é importante pra caramba. E tem muitos ouvintes, inclusive, que se beneficiam ouvindo o Sinuca de Bicos. E muito também para dar um pouco de representatividade para as ouvintes que nos ouvem. Para as ouvintes que nos ouvem é complicado.
É, segunda vez. Já falei isso antes, mas mantém.
Então vamos lá. Para as tricoteiras que nos ouvem... Obrigado, Vitor. Para elas se sentirem também um pouco mais representadas no nosso podcast. O primeiro ponto que a Ju, inclusive, tinha pedido pra gente falar assim, a gente aqui no podcast, a gente tem uma cultura muito forte de adorar hashtags. E a Ju sugeriu uma hashtag pra gente comentar primeiro, que é a hashtag mãe de merda.
Primeiro, o que significa essa mãe de merda? Eu não consegui captar.
Todos nós, né? Porque por mais que a gente, sei lá, tenha feito de tudo pra amamentar, por mais que a gente cuide da alimentação do filho, por mais que a gente, sei lá, é sobre qualquer parâmetro que você julgue necessário e importante para a criação do filho, você tem de fazer tudo certinho, vai ter 1 milhão de motivos no dia, na semana, no ano, para você se sentir uma mãe de merda. Sei lá, vou dar um exemplo. Dia das Mães na escola, a professora pede para você levar uma foto. É tão simples, é só uma foto. E no meio das zilhões de coisas que você tinha que fazer, você esqueceu da porcaria da foto. Chegou o dia das mães, o dia da apresentação na escola, você sai com a filha doente, faz inalação, faz o nariz, põe o remédio, faz aerolim, faz não sei o que, não sei o que, não sei o que, dá o banho nos dois, não sei o que, leva a filha que não devia ir para a escola embaixo do braço, porque se ela não for junto, não tem como ir no dia das mães do irmão. Antes de ir para a escola, tira uma foto com a criança, passa no shopping, imprime a foto para chegar na escola. Chega na escola, as crianças cantam uma música, ai que linda, e a professora vai fazer a linda dinâmica que ela preparou com tanto amor e tanto carinho para todas as mães. E com a foto que as mães levaram, ela fez um mural. Então ela escolhe você, mãe de merda, leva ela para frente e fala: mamãe, fazer a dinâmica que é. Agora a mamãe fica de frente pro filho, eles usam uma coroa e a mamãe conta pra todas as mamães a história dessa foto.
Caraca, mentira. Mentira.
Sim.
É baseado em fatos reais isso aí?
Porque logo você, mãe de merda, foi escolhida pra estragar a dinâmica que a professora fez com tanto amor e carinho.
Gente, entendeu? É vacilo da vida.
Nenhuma outra mãe foi escutada, porque depois da primeira, foi uma bagunça e tal, e beleza, as crianças brincando. Mas você foi a primeira, a única que ouviram, e você não tinha história pra contar. E é isso, gente, isso é ser uma mãe de merda, entendeu? Por mais que você corra, por mais que você vire noite, por mais que você faça, tente fazer o melhor pros seus filhos, 200 vezes por dia você vai ser uma mãe de merda.
Gente, sabe? Que justiça.
Não, pior que, assim, eu vou contar uma coisa que... Agora, lógico que por 10 segundos eu fiz besteira e depois eu coloquei a mão na consciência e percebi que eu tava errado. Eu trabalho num lugar que revela a foto, né? Essa lojinha que você foi no shopping, eu trabalho numa loja que tem isso. É a mesma coisa. E se eu te disser que tem duas lojas perto de onde eu trabalho, tem duas lojas que fazem a mesma coisa. E a outra loja não tinha papel para imprimir. Isso há 2 dias do Dia das Mães. Então tinha a fila que saía da minha loja. Entendeu? A fila saía da loja de gente querendo imprimir. E, porra, 80% era pras mães. Então eram 2, 3, no máximo, sei lá, 10 fotos, porque eu ia fazer alguma coisa pra mãe e tal. E tinham muitas mães querendo imprimir pra levar pro colégio também, né? Uma coisa que provavelmente todos os colégios fazem.
Tá
que
vendo, Gil? Você é única.
E eu, como homem, não fazia ideia de que isso existia até esse momento, que tinha esse momento de você pegar, imprimir a foto pra levar pra creche. Ou pra escola, não importa. E durante... Os 10 segundos iniciais das primeiras mães que chegavam, você fala, caraca, pô, será que elas não tiveram tempo antes? O negócio faz tanto tempo. Provavelmente a creche pediu isso há um porrão de tempo atrás. Pô, Thiago, caraca, né? Essas mulheres podiam ter aquele momento de estresse do trabalho. A galera podia ter se adiantado nisso. Aí por 10 segundos eu pensei assim. Aí depois desses 10 segundos eu falei, caralho, que idiota, meu Deus do céu. Como é que eu consegui por 10 segundos pensar nessa besteira?
Tudo bem, não é uma besteira. Tudo bem, o mãe de merda, ele não se aplica a coisas fofinhas. Se aplica a erros mesmo que você faz, porque as pessoas erram, entende? Não é fofinho, não é bonitinho, eu devia ter me preparado antes. Esse é um exemplo engraçadinho, mas tem milhares de coisas que a gente vai fazer porque você não dá conta de fazer tudo certo o tempo inteiro, entendeu? Então, poderia ser outra coisa, poderia ser, sabe, você é aquela mãe que esquece o filho, que ele fica esperando e a professora fala... Mamãe, não pode, tem que chegar na hora. E você parada na porcaria da marginal, sabendo que seu filho vai ser o último a ser buscado. Não é pra acontecer, não é pra acontecer nunca. Mas acontece. E se não for isso, você esqueceu de escovar os dentes. Que não é pra acontecer, cara. Imagina uma criança com cárie. Não é pra acontecer, mas acontece. Uhum. E se não for isso, você vai perder a paciência com ele no dia que você não devia ter perdido a paciência, porque ele já estava frágil por outro mesmo motivo e era por isso que ele estava mais chato. Não é pra acontecer, mas acontece. O mãe de merda não é uma expressão pra tipo, ai, ela não consegue cortar o bifinho certo. Não é isso. Mãe de merda é quando a gente erra mesmo.
Não é pra amenizar, né?
É, não é pra amenizar. Sim, a gente é mãe de merda em um monte de situação. Porque é impossível ser correta o tempo inteiro. A gente gostaria muito de ser, mas é impossível.
Então, na verdade, seria mais ou menos a mãe real, né? Porque isso acontece com todo mundo, né? Eu não consigo identificar um perfil, ver uma pessoa única que seja uma mãe de merda. Na verdade, então, a gente pode dizer que, na verdade, todas as mães estão nesse grupo, são mães reais, porque, pelo que você me contou assim, é uma realidade, né? Todo mundo vacila e é normal vacilar.
Sim, com certeza.
Mas eu acho que tem um negócio aí também que, é claro, você fala isso, mas você não fala, tipo, olha que maneiro, esqueci, ou deixei, meu filho vai ser o último a sair da sala. Tipo, não, obviamente não é um negócio maneiro de você falar. Mas, por outro lado, ele também tem um certo tom de aliviar o peso de que as pessoas sempre acham que elas têm que ser perfeitas em tudo, e principalmente na sociedade que a gente vive e na cobrança que a mulher tem.
Sabe,
assim, eu, por exemplo, tudo bem, eu levo os meus filhos na escola, não sou eu que busco, mas se eles chegam atrasados, eu não me sinto tão cobrado assim, eu não me sinto, sabe, tipo, tão hashtag pai de merda. São dois pesos, duas medidas. Sim.
Inclusive, a professorinha vai nem reclamar com a gente, provavelmente.
Uhum. Não, já reclamou.
Já?
Não posso dizer isso, não. Já
não, fico feliz. Não, fico feliz, então, eu quero ter reclamado. Já avanço.
É.
Mas já reclamaram comigo também, algumas coisas.
Eu nem faço a comparação com o pai, mas assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente acabou criando num programa que a gente fez sobre Dia das Mães, que acabou sendo um desabafo de várias mães juntas, falando dos seus momentos de mãe de merda, e é uma coisa que depois disso acaba acontecendo bastante, de uma falar pra outra, putz, tive meu dia de mãe de merda hoje, fiz isso, fiz aquilo uhum. outro. E de receber uma rede de apoio, acho que é isso que vocês falaram, de não julgamento, de falar assim, não é que tá certo, não é que tá bom, tipo, ai, amiga, que graça, esqueceu seu filho na escola? Não é isso.
Que legal, ele conseguiu voltar sozinho pra casa?
Ai, que amor, sabe? Não é isso, mas é tipo, sim, eu te entendo, sabe? Já tive nesse lugar.
Sim, sim.
A gente aqui em casa, por exemplo, tem uma máxima, que é um negócio que ajuda muito, principalmente nesses dias que você comentou de, tipo, às vezes você vai brigar, você vai gritar num dia que você tinha, às vezes, até pactuado consigo mesmo que você, não, tipo, hoje eu não vou perder a paciência. E é o que a gente fala, é o que a gente aqui chama de é o que tem pra hoje, sabe? Então, ajuda um pouco também a aliviar essa coisa de, puta, cara, sabe? Peguei de pesado de novo com o Dante antes dele dormir. E aí a gente, às vezes, para e pensa assim, cara, é o que tem pra hoje. A gente não vai conseguir oferecer nada muito melhor. Vamos tentar pensar amanhã o que eu posso fazer pra coisa sair um pouco mais dentro do que eu planejava, né?
É o que tem pra hoje, é uma ótima expressão. É muito boa. Porque é muito honesta e não é, ao mesmo tempo, ela não é conformista, né?
Sim.
Porque é o que tem pra hoje, te perdoa por hoje, mas não te desculpa de amanhã.
Isso.
Né? É o que tem pra hoje, é tipo, beleza, hoje já foi, mas amanhã a gente pode fazer diferente.
Exatamente.
É, essa coisa de ser mãe de merda, eu acho que ela se desdobra em várias outras coisas, assim. Normalmente a gente é mãe de merda porque a gente tá sobrecarregada, assim. Tipo, teu companheiro podia ter falado, meu, deixa que eu imprima essa foto pra você. Só que, meu, nem passa pela cabeça do cara que você tá fodida fazendo mil coisas. E a gente é ensinada a não pedir ajuda, assim, não, porque a gente tem que dar conta. Não, eu consigo, eu vou arrumar um horário aqui, vou organizar a agenda, vou conseguir passar no shopping. Meu, você não vai. E eu acho que tem muito também do que você faz com aquele momento de merda, sabe? Às vezes o momento de merda é a chance de você mostrar para teus filhos que, cara, sou humana, eu sou tão vulnerável quanto você, sabe? Tem dia que não tá fácil. Eu sou mãe de merda pra caralho, assim, muito mesmo. Direto eu tenho umas atitudes que não me orgulho, assim, dou uns berros, perco a paciência. E aí eu paro e converso com eles, sabe? Chamo os meninos e falo, meu, desculpa, vacilei. E aí eles entendem que a mãe deles é uma pessoa que tem dia que não tá bem. E tem dia que quer ficar quietinha. E tem dias que, sabe, qualquer coisa vai irritar. E aí, aqui em casa, a gente foi desenvolvendo, assim, uma coisa de... Sabe aquele dia que você acorda e você sente que, meu... Não devia ter acordado hoje, eu precisava ficar dormindo pra todo sempre. Aí você chega... É, tem esses dias, né? Você fala, meu, por que eu acordei? Sério? E aí a gente já avisa um pro outro, assim. Os meninos fazem isso. De, ó, hoje eu não tô legal, eu quero ficar quietinho. E aí a gente entende que não é o dia de fazer uma piada, não é o dia, sabe? Uhum, é o dia de deixar quieto. É, e aí quando a gente vacila, eles têm esse olhar também de, putz, mamãe vacilou, mas, cara, ela tá fazendo várias coisas e tudo bem, a gente sobrevive.
É uma coisa que eu acho interessante. Criança, eles repetem tudo, né? E é engraçado porque a gente, vendo o que eles falam, a gente se enxerga. Porque meio que tira de contexto, né? Eles repetem fora de contexto e a gente, às vezes, não repara que a gente fazia as coisas do jeito que, vendo eles fazer, a gente percebe. Então, assim, as crianças falam muito desculpa. Qualquer coisinha, sabe? Bate, empurra, caiu alguma coisa, você pediu uma coisa e ele não ouviu, não sei o quê. Eles falam o tempo inteiro. Ai, desculpa, mamãe, eu não queria ter feito isso. Ai, desculpa, mamãe. E entre eles, que são muito pequenininhos, eles falam o tempo inteiro.
Que bonitinho.
E... É, mas eu me dei conta que é porque a gente tá sempre pedindo desculpa. E eu vi que isso é uma coisa legal, porque a gente respeita eles, né? É um jeito de exatamente fazer isso que a Carol falou. De mostrar que tá bom, então eu não deveria ter falado desse jeito, eu não deveria ter esquecido, eu prometi que eu ia fazer uma coisa, eu não deveria ter esquecido, mas é uma coisa muito natural. E não é uma tempestade em copo d'água, né? Ah, você prometeu isso. É, realmente, eu prometi, eu não deveria ter esquecido. Mas eu esqueci, como é que a gente vai consertar agora? Ah, então a gente vai fazer isso, isso, isso. Então tá bom. Então eu acho que isso é uma coisa que eles absorvem pra eles também. Que as coisas não são um grande problema, né? Tudo bem, a gente tinha um plano, não aconteceu conforme o plano. Ou a gente tem um manual, as coisas deveriam acontecer assim. Não aconteceu desse jeito... Você pede desculpa, você realmente sente muito pelo que aconteceu, não acha que deveria ser assim, você conserta e toca o barco, né? E eu acho que isso é muito bom, realmente é um aprendizado para a vida.
Nossa, com certeza. E é justamente nesse momento que você sai daquele patamar de mãe perfeita, né, e pai perfeito também, e mostra que você vai também fazer muita cagada ainda pela vida, tanto quanto eles fazem. Eu acho assim, não existem pais perfeitos, né? Isso é óbvio, mães perfeitas e pais perfeitos. Mas durante boa parte da sua primeira infância, você acredita que eles são perfeitos. E aí depois você desmistifica isso tudo e, tipo, você entende, você começa a ver, aí depois você passa por um processo de culpabilização dos pais, depois você vai fazer as pazes com o seu passado. Tem todo um processo. Se a gente já assume essa culpa logo, tipo, fala assim, olha só, a gente é humano, cara, então eu vou errar, eu vou gritar com você, eu vou te puxar às vezes forte e desculpa porque eu tô tendo um dia de cocô aqui, a gente meio que pula essas etapas, eu acho. Pelo menos é o que eu uso pra tentar segurar um pouco a minha culpa também.
Ah, mas o que eu acho é que, assim, a relação é muito diferente. A gente não tem muito parâmetro pra comparar, porque a relação que a gente tinha com os nossos pais era muito diferente disso, né?
Sim.
Então, assim, esse lugar que a gente se coloca de não ter todas as respostas, de se mostrar falho pra eles, de se permitir pedir desculpa pra uma criança tão pequena, né? Eu acho que coloca eles num lugar muito...
Diferente, né?
Muito de igual, não, muito de igual para igual, sim. Gente. Então, eles questionam muito e é muito cansativo isso, né? Eu me fico explicando coisas que a minha mãe nunca teve que explicar para mim. Assim, principalmente, pô, eu tenho uma filha de 3 anos e ela questiona a lógica. Sabe qual é a lógica de isso, isso, isso? Se isso, 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 então por que aquilo, aquilo, aquilo? Sabe? Assim, bizarro, tipo, sei lá, vou tentar lembrar alguma coisa, mas, sei lá. Quando a Nina tinha 2 e o Benjamin menos, ela tinha 1 aninho e meio, sei lá. Ela tava fazendo alguma coisa, vamos colocar, por exemplo, botar o dedo na tomada. E ela tava fazendo várias vezes, várias vezes, várias vezes, e eu falando que não podia, não podia. Ela ia lá, botava o dedo na tomada, põe de castigo, ela vai põe o dedo na tomada. E aí eu falei alguma coisa do tipo... Fui fazer uma ameaça, sabe? Não põe, senão eu vou bater na sua mão. E aí o Benjamin veio correndo e falou, ué, se eu não posso bater nela, como você vai bater?
É.
3 anos, lógica.
Com certeza. Entendeu?
Então, assim, eu acho que hoje eles muito mais questionam, muito mais fazem, tipo, ah, se pode tal coisa tal horário, por que que não pode tal coisa tal horário? Se você falou isso, isso e o quê, por que que aquilo... Isso com 1 ano, 2 anos eles já estão fazendo. Eles já questionam tudo. Eu acho assim, o nosso jeito de ser pai hoje é realmente, é, tem uma distância muito menor, a gente tem uma abertura muito maior, mas é bem cansativo, porque se você for pensar para criança pequena, muita coisa eles não conseguem entender ainda. Você não pode explicar coisas complexas, tem que ser sim, sim, não, não. E aí quando eles começam a entrar em questionamentos de lógica muito, né, muito complicados, dá uma trabalheira para explicar, né?
Dá. E é cansativo você ficar nessa discussão o dia inteiro. Nossa, tentando convencer o seu filho. O meu mais velho, ele tem 4 anos, né? Então ele tá nessa também. E, cara, é cansativo. Porque... Mas ao mesmo tempo, eu vejo que é um negócio, de certa maneira, gratificante, porque eu vejo uma coragem, não é nem uma coragem, uma liberdade dele se expressar, dele falar o que ele acha que ele tem que falar, que eu nunca tive com os meus pais, uhum. né? Então, assim... Teve um caso clássico, assim, que eu... Essa coisa de filho enrolar, é um negócio que é complicado pra mim, filho que enrola.
Uhum,
e, obviamente, uhum. eu tenho um que é bem enrolão. E aí, que eu imagino que seja da fase também e tudo mais, mas, enfim. Ele tava naquela, assim, pô, vamos lá, rotina da noite, vamos lá. Né, escova o dente. Então, para de comer a pasta. Não, pai, escova, termina de escovar, não sei o quê. E aí eu dei um berro. E aí ele chorou. E aí na hora que eu... A gente tava... Fiquei meio bravo, assim, meio de mal, assim, né? Aí botamos... Quando eu botei ele na cama pra gente... Pra botar ele pra dormir. Aí ele virou pra mim e falou, olha, papai, como é que foi? Mais ou menos como é que ele falou? Ele falou mais ou menos assim, olha, papai, você ficou bravo, você gritou comigo, eu fiquei triste e eu não gosto que você fique bravo. Eu não quero que você grite mais comigo. E aí eu parei e pensei assim, cara, eu jamais tive a liberdade ou achei que eu poderia falar algo desse jeito com os meus pais. E é claro, ele não me ofendeu, ele não, tipo, não desrespeitou a minha autoridade nem nada. Mas ele foi super genuíno com o que ele estava sentindo e pediu que eu, né, eu não fizesse mais aquilo, não gritasse com ele. Então, tem essa coisa que, na hora, você tem que também, inclusive, maneirar o seu ego, né? Tipo assim, como assim essa criança tá me desrespeitando aqui? Blá, blá, blá. E aí, tipo, você vai intensificar ainda mais. Mas foi um negócio bem especial, assim.
Ah, eu aprendi demais com o Benjamin, que é meu filho mais velho, que também tem esse jeito muito de questionar. E várias vezes ele também me deu essas invertidas, assim. E eu acho que é impressionante o quanto a gente aprende bem mais com eles do que eles com a gente. Porque eles com a gente aprendem coisas que eles aprendem por observação, sabe?
Uhum.
Mas a gente com eles, a gente se transforma, né? São coisas mais profundas do que a gente aprende com eles. Por conta disso, porque eles mostram quando a gente está sendo autoritário. E, cara, é impressionante como a gente é autoritário. E filho, a gente não para pra pensar, porque como... A gente já recebeu isso de gerações e gerações e gerações, que filho é uma coisa, que ele tá sob seu domínio e você pode fazer com ele o que você quiser. Você não para pra pensar isso. E eu lembro que um amigo meu me falou assim, ah, te coloca no lugar, se fossem 2 adultos nessa situação, um adulto minúsculo, um adulto que não tem renda, um adulto que não tem amigos fora, tá confinado a uma casa... Tudo que ele conhece é uma pessoa. Ele depende de você. E você é um gigante, chega perto dele e grita com ele. E pega pelo braço. E bate. E põe de castigo. Isso seria aceitável? Por que é aceitável com uma criança? Cara, isso explodiu a minha cabeça, cara. Explodiu a minha cabeça. Porque eu fiquei... A gente não tem a menor noção, né? Porque a gente repete simplesmente. Sempre fizeram com a gente. Sempre foi assim. E você vai repetindo, né?
Não,
então,
com certeza.
Eu acho que eles nos questionam de um jeito que, sei lá, faz a gente pensar de mil coisas que a gente, sei lá, de outra maneira jamais se daria conta.
Eu que tenho um filho mais velho já, né, o Luca tem 13, e aí vocês estavam falando essa coisa deles questionarem a gente, né, com o Luca eu já tô no momento de ter que falar pra ele, cara, escolhe as suas lutas, sério, não questiona todas as coisas que eu te peço, porque... Ele é uma criança que desde o começo foi criada pra questionar e pra argumentar, e nananã. Só que aí ele tá numa idade que ele perdeu a mão de um jeito que, gente, sério, tem horas que eu só quero sentar e chorar, porque, brother, para, sério, é difícil. Porque você fala assim, ai, vai lavar a louça? Ah, mas olha, eu tô terminando de ver um vídeo... depois que eu terminar esse vídeo, aí eu posso lavar. Porque agora, nananana, só que ele é adolescente. Adolescente faz o quê? Esquece. Não, numa da gente combinou de você fazer as coisas na hora que pede. Não, mas nananana. Gente, é uma argumentação que dá umas voltas, porque ele tá na idade de que ele sabe dar as voltas, né? Uhum. E aí, de repente, vira um circo. Então a gente tá nesse momento de filho. É lindo argumentar, mas você precisa mesmo tornar isso aqui um momento de discussão? Você não tem outras coisas mais importantes para você argumentar? Vamos guardar essa argumentação para outra hora e agora só fazer o que precisa? Porque já é um momento, assim, do extremo da argumentação. E aí, de vez em quando, a gente precisa usar a carta de eu sou tua mãe. Cara, você vai fazer, acabou. E eu odeio usar essa carta, mas tem horas que é isso, gente. Não tem como, assim, o Chico...
Carol,
tá
no... mas fico muito feliz de saber que essa carta ainda funciona.
Não funciona.
Eu achei que ela perdia a validade com 5, 6 anos, né?
Ah, cara, não. Pra mim ela vale bem pouco hoje, quando eu ainda... Eu fico pensando, tipo, a superioridade intelectual, financeira... De tudo, de mim para uma criança de 5 anos, é gigantesca. Mas eu fico pensando, se eu tiver os papos que eu tenho com o Benjamin hoje, com ele com 15, eu tô perdida, cara. Eu não sei se a minha carta de mãe vai valer tanto tempo. Acho que você tá, merece um super parabéns. Sua carta de mãe tá, porra, valendo muito.
Ai, mas eu acho que é esse lance de trocar ideia, sabe? De falar, meu, tem momentos que você não vai entender porque eu tô te pedindo pra fazer certas coisas. E tem momentos que eu também não queria fazer certas coisas. Tipo, meu, eu preferia mil vezes deitar no sofá, relaxar, ver TV. Meu, assistir minhas séries, Netflix, te amo, sabe?
Uhum.
Mas eu tenho que fazer as coisas. Então, quando você for maior, você vai me agradecer. Então agora, fecha o bico e vai. Uhum. Porque também ele sabe que se ele não fechar o bico e for, aí existem todas as consequências, né? De, tá bom, você não vai fazer o que você precisa... que ele tem obrigações em casa, ele e o Chico, cada um tem coisas que tem que fazer todo dia. Vocês não vão fazer essas coisas? Beleza. Vai sobrar ou pra mim ou pro Du fazer. Então, quando eles quiserem alguma coisa, eu falo, putz, não vou poder fazer pra você, porque eu tô cansada, né? Eu tive que cobrir lá o negócio que você deixou, então vai rolar. E aí, normalmente... Eu sou bem chata, tá? Nossa, e eu sou meio cuzona. Então é assim, ai, mamãe, faz um suco pra mim? Putz, cara, não vai dar. Não vai dar porque você não tirou cocô de cachorro, eu tive que tirar. Agora eu tô tão exausta que eu não consigo fazer um suco, acredita? E aí eles vão entendendo que assim, se você não faz sua parte, eu também não consigo fazer a minha. E aí nada dá certo. E aí a carta de mãe funciona um pouco mais, sabe? Que é quase uma argumentação da carta de mãe.
É um power-up da carta, né?
É.
Não, mas eu acho que esse negócio é muito legal, porque você meio que vai ensinando pra criança, né, pro adolescente, pro seu filho, o que que são as consequências mesmo, né, daquela... Você tá ali vivendo naquele ambiente que todo mundo tem que participar, e vai ter consequências se você não faz a sua parte, porque o outro vai ter que fazer, né? E isso me lembrou muito, assim, se você aí ainda não segue a Carol Patrocínio no Facebook, ela escreve cada coisa de explodir a cabeça. Sério, sigam ela. Vai ter o link aí dos perfis de todo mundo. Mas eu me lembrei, assim, dessa sua conversa, eu me lembrei muito de uma vez que você escreveu justamente sobre isso, perguntando pro pessoal se as pessoas, quando eram menores, elas tinham responsabilidades e papéis dentro de casa, né?
E é muito louco, né? Porque eu não tinha.
Uhum.
Eu não fazia nada. Nada mesmo. E aí eu fiquei até chocada com as respostas. Que, tipo, 90% das pessoas tinham obrigações. E tinha gente que comentou ali que tinha umas obrigações, tipo, de adulto. Assim, criança, sei lá, com 10 anos, tinha que fazer comida e alimentar os irmãos, sabe? Que pra mim, mulher de classe média, que sempre viveu no mundo da classe média, com empregada doméstica em casa todos os dias... É algo, assim, totalmente fora da realidade. E aí, às vezes, eu jogo umas tarefas pros meninos e aí eu fico pensando, meu, será que eu não tô exagerando na responsa que eu tô dando? E aí, quando você vê a realidade das pessoas, tipo, gente, nossos filhos, eles estão tão bem amparados. Eles têm... estão numa zona de conforto e eles têm uma rede de segurança tão grande que... A gente pode dar uma exagerada de vez em quando pra ver se eles vão conseguir se jogar, porque a gente tá ali segurando, sabe?
Você tinha
esse lance de responsabilidade, eu acho que é... Pra mim, eu sinto que fez muita falta não ter responsabilidade nenhuma, assim. Eu precisava ter tido e entendido um pouco mais qual era o meu papel nas coisas, sabe?
O melhor podcast do mundo!
Uma pergunta pra vocês. O que vocês acham de envolver a parte financeira no negócio? Tipo, quando... Eu já ouvi muito disso, né? Porque eu trabalho desde muito cedo. Então, a minha mãe às vezes argumentava com as minhas irmãs, não comigo. Com as minhas irmãs, tipo, eu tava no computador, alguma coisa, as minhas irmãs queriam usar. E aí ela falou, não, quem pagou a internet foi ele, deixa ele usando. Eu, tipo, hoje eu entendo que é meio tosco, né, a argumentação. Mas é porque, tipo, não tinha outra forma de argumentar com elas, porque elas estavam numa espiral de quero fazer, quero fazer, quero fazer. E a minha mãe falou, ó, é o tipo carta-mãe que ela tinha na época.
Era o recurso que ela tinha.
Ou então, eu vou tentar dar um outro exemplo aqui, só que desse mais fictício. Chegar pra criança e falar, não, tipo, ó, vai lá lavar a louça, vai fazer isso, aquilo. Não, não, que eu tô vendo um vídeo aqui. Não, olha só, você só tá vendo um vídeo porque eu consegui pagar a internet. E eu só consegui pagar a internet porque eu fui trabalhar. E eu fui trabalhar e agora estou cansado, não vou lavar a louça. Então quem vai lavar a louça é você.
É, eu vou deixar,
O que vocês acham desse tipo de argumento?
Ah, olha, eu acho que depende como você usa, na verdade. É, às vezes eu falo pros moleques, meu, vocês acham que eu gosto de, tipo, fazer o tanto de frila que eu faço? Porque, gente, óbvio que tem os trampos maravilhosos, mas tem os trampos que são, assim, chatos. E não são coisas que eu falo, nossa, que orgulho desse trabalho, isso aqui vai mudar o mundo. Não, tem coisa que não é, tem coisa que você faz pra ganhar dinheiro. E aí eu jogo pra eles, cara, vocês acham que eu gosto mesmo de ficar o tempo inteiro fazendo esses trampos que não tenho orgulho? Não gosto. Mas eu preciso disso pra conseguir dar uma vida legal pra vocês. Então, vamos dividir? Porque vocês não podem trabalhar. O que vocês podem fazer pra tornar menos difícil? É fazer a parte de vocês em casa. Nanana. Mas aí vem toda uma explicação. É, quando você falou da parte financeira, eu fiquei pensando, né, que tem uma galera que fala, ah, então se você lavar louça, você ganha X reais. Se você tirar o lixo, você ganha não sei quanto. Aí, disso eu já não gosto, porque aí eu já sinto que não é, você não tá ensinando a criança que aquilo faz parte, que é uma obrigação dela. Mas que é algo que ela vai ganhar se ela fizer. E aí, sei lá, eu fico achando que os moleques vão crescer e vão achar que eles não têm obrigação de nada e que a mulher deles vai ter que fazer tudo sozinha, sabe? E é meu maior favor é criar homens cuzões. Então, tipo, não rola. Mas essa parte de falar, ó, eu trabalho, eu ganho dinheiro, vocês precisam me ajudar de alguma maneira, sabe? Com a mão de obra de vocês. Dependendo como é, eu não vejo nada de mal, não.
Caras, eu honestamente ainda não... Tá muito cedo pra mim, assim, não pensei sobre isso. O que eu tenho pavor, assim, que eu acho, assim, sei lá, por exemplo, Benjamin, 3 anos, terminava o suco e estendia o copo pra mim. Pô, já tem perna, já sabe pegar brinquedo, já sabe andar, leva na pia, sabe? Então, assim, o que ele faz hoje é, terminou de comer, leva as coisas na pia, guarda os brinquedos dele. Mas ele não tem muito mais responsabilidade do que isso quando já poderia, sabe? Claramente, falando de coisa de gênero, por exemplo, mas é por diferença de... Até personalidade, se fosse uma menina com 5 anos, já estava me ajudando minimamente na cozinha. A Nina já se interessa, quer ficar ali, quer ver o que eu tô fazendo e tal. Eu não sei como vai ser quando eles tiverem condição de realmente ajudar, como que eu abordaria isso, porque eu acho muito importante que você não seja folgado, uhum. Que você tenha consciência das coisas. Mas o jeito de falar, eu acho... Eu sei lá, eu sempre ouvia da minha mãe e do meu pai um papo parecido com o que vocês falaram, de assim, respeita ele que ele tá cansado, que ele trabalhou, ele ganhou dinheiro, então ele não vai fazer as coisas, ou ele não vai... E eu acho isso meio ruim, assim, uma mensagem meio ruim. Primeiro...
Dá muito valor ao dinheiro, né, nesse caso.
Eu acho que tem duas coisas. A primeira coisa é, em casa, todo mundo tem que fazer a sua parte. Sabe, não importa, todo mundo tem que fazer uma parte, todo mundo tem que cuidar dali do que é de todo mundo. Você enxergar as coisas, não precisar que os outros te peçam, você enxergar que você faz parte daquele sistema, eu acho uma coisa valiosa. Agora, mais uma coisa para a lista das mães de merda, porque assim, de eu achar que isso é importante, eu conseguir promover isso é uma distância gigantesca, porque a vida ela te atropela. E você não tem esse tempo de Buda de pensar na melhor pedagogia e na melhor maneira de colocá-la em prática e a vida inteira fazer escolhas coerentes com isso. É, mas para além dessa questão de criar pessoas que tenham noção de sociedade, de comunidade, do seu papel na comunidade, uma outra coisa que eu gostaria é que eles tivessem uma relação mais, menos sofrida com o trabalho, assim. Eu sempre escutava da minha mãe e do meu pai, assim, ai, eu me ferrei trabalhando e blá, 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 blá. E quando eu comecei a trabalhar, eu achava trabalhar maravilhoso, incrível, eu não entendia por que eles achavam tão ruim. Hoje, eu entendo, porque trabalhar não é ruim, ruim é as coisas que você tem que aguentar para poder fazer seu trabalho.
Uhum.
Mas eu gostaria que eles não tivessem uma visão, sabe, essa coisa de tipo, ah, eu queria estar aqui com vocês, mas eu vou ter que trabalhar. Então eu tomo um pouco de cuidado com as coisas que eu falo para eles, sabe, tipo, por exemplo, criança sempre pede para a mãe ficar. Ah, eu não posso ficar com vocês porque eu vou ter que trabalhar. Eu não queria que eles achassem que é uma obrigação minha, mas que é uma escolha que eu faço, que eu vou trabalhar porque isso é uma coisa que me, sei lá, que é uma coisa que é importante para mim, sabe? Que eu me satisfaço ali, que eu me realizo ali e que também é uma parte importante da vida, né? Assim, ok, também tem a ver com dinheiro, obviamente, a gente também precisa disso, mas eu não queria que ficasse tão pesado para eles isso, sabe? Sei lá.
Onde que se trancou de paz?
Fazendo uma tangente aqui, né? Dando um pouco de off-topic. Um dos receios que eu tenho assim em relação à Eva é justamente essa tentar ensinar valores, que eu fico pensando muito nisso, né? Tipo, tem gente que teve vida mais sofrida, tem gente que teve vida um pouco mais tranquila, de maneira geral falando. Só que, tipo, no meu caso, passei por certos problemas e eu gostaria que a Eva também tivesse, não diretamente conhecimento, mas o peso disso, soubesse a importância de cada coisa que ela tem, o quanto foi difícil ou fácil, enfim, qual o peso real das coisas. Eu acho que isso é muito difícil. Como ensinar alguém a ter valores sobre... Não valores no sentido financeiro, mas valores no sentido de importância. O que, que realmente importa, o que, que realmente não importa. Eu acho que isso vai ser uma tarefa muito difícil.
Mas você quer que ela tenha os seus valores ou que ela tenha valores?
Que ela tenha valores. Os meus valores não necessariamente são valores certos, são os valores que eu tenho, né? Eu vou tentar passar para ela os valores que eu considero bons, né? De uma maneira
geral. Não falando que os teus... porque assim, ela valorizar, por exemplo, ela saber que, sei lá, ela saber que ela precisa batalhar pelas coisas é diferente de ela saber como você sabe que tem que batalhar pelas coisas.
Isso.
Por que eu tô falando isso? Porque o que você falou me lembra muito uma coisa que eu também me questiono e que eu lembro da minha mãe, que assim, a minha mãe sempre falava assim, porque eu, na sua época, pra poder ir pro cinema, nunca fui no cinema na vida, Ana. E tudo que ela falava pra gente era ladainha. Porque a gente não conseguia se relacionar com aquilo, a nossa vida não era aquilo. E a gente não tinha culpa que a vida dela tinha sido ruim e pior e tal. A gente não se sentia privilegiado por ter a vida que a gente tinha. Hoje, eu e meu irmão, a gente conversa e a gente vê a vida que os nossos filhos têm, ela é bizarramente mais fácil, mais farta, melhor, mais amorosa, com mais liberdade do que a gente tinha. Eles já nascem com muito mais privilégio. Mas a gente conversa às vezes sobre isso e a gente fala, não adianta a gente querer falar para eles qualquer coisa desse tipo. Porque a gente lembra do que a nossa mãe falava e que aquilo não tinha, não encontrava nenhum, sei lá, nenhuma empatia na gente, não fazia o menor sentido, era só ladainha. Então é muito complicado a gente tentar trazer um ponto de vista do que era a nossa realidade para os nossos filhos. A vida deles é completamente diferente e a gente se esforça para que ela seja diferente. Então, tudo que era difícil para você, provavelmente, você vai se esforçar para que a Eva não tenha essas dificuldades. Mas parte disso, que ela tenha valores, independente de ela ter condições muito diferentes, que ela tenha valores, isso é muito importante. Não vão ser a partir do mesmo ponto que você. Ela pode chegar no mesmo lugar, ela só vai partir de um ponto Entendi. Muito diferente. Legal. Entendeu?
Não, eu concordo muito. Assim, se tentasse fazer um paralelo, eu fico pensando, é como se eu quisesse que os meus filhos soubessem como para eles é muito fácil hoje ter internet em tudo que é lugar.
Isso,
e na nossa época, isso. A gente tinha que esperar meia-noite para poder pegar um pulso isso. só, entendeu?
É isso aí. Para eles isso não significa nada, isso, entendeu?
É.
Você tá falando uma coisa que para eles não vão conseguir se relacionar com o que você tá falando. Não vai fazer nenhum sentido. Ele vai olhar pra você e falar, pai, você quer que eu agradeça por ter internet?
É, pois é.
Tipo, manja, que não vai rolar isso, entendeu? Mas assim, as coisas no macro, eu quero que meu filho tenha gratidão. Ok, não vai ser pela internet, mas você pode desenvolver gratidão.
Uhum, com certeza.
Então, mas tem um ponto, né? A história da internet, por exemplo. Eu acho que eles não conseguem entender que quando a gente usava a internet, a gente tinha que esperar e blá, blá, blá. Mas eles conseguem entender que existem pessoas da mesma idade que eles que hoje, em 2017, têm internet discada em certos lugares do país, sabe?
Ah, sim.
Acho que a gente consegue dar esse...
Essa noção, né?
Esse recorte, esse recorte, assim, de mostrar, olha, o seu contexto aqui é esse. Mas você sabia que existe isso aqui? Eu faço isso muito com os meninos e eles ficam, tipo, chocados com algumas coisas. Que pra eles, tipo, não, gente, imagina, todo mundo tem um chuveiro muito delicioso em casa. Então, você sabia que tem lugar que não tem saneamento básico? E aí pra eles é tipo, ah, sério? Sério.
Eu traço esse paralelo com a questão da comida quando você era pequeno. A minha mãe falava... Sabe que tem criança que não come na África? As crianças não comem, elas não têm comida. Se você não terminar de comer, você faz ideia de quanto eu vou jogar fora e tem criança querendo comer lá fora?
Não, mas peraí, mas é muito diferente do que o que a Carol tá trazendo, eu acho. Porque assim, isso é um recurso que você usa pra criança comer tudo sem reclamar.
Não, mas, no final você acaba entendendo também mais ou menos a mesma coisa.
Mais ou menos. Eu, quando ouvi esse tipo de coisa, eu tinha um pensamento do que a Ju falou, que é tipo assim, cara, que saco de novo essa conversa.
Em mim sempre, eu sempre entendia, tipo, sei lá, talvez pela minha vivência, pela forma
minha mãe
como usava eu vivi.
Comigo, eu também entendia.
Eu entendi, tipo,
falava empatia forte.
Caraca, tem criança que não
então
come.
Tem um problema aqui, entendeu? Gente. Desculpa.
Não é problema. Essa cartada
funcionava forte.
Sim. Hoje em dia, como adulto, eu acho... eu tenho raiva de quem deixa comida no prato. Assim, tipo, se você vai num self-service, que é um lugar que você coloca a quantidade de comida que você quer, entendeu? E você deixa comida no prato, só tem uma opção pra você ter deixado comida no prato. Você colocou ela no prato e ela está ruim, entendeu? Não é ruim, tipo, não comi, provei uma coisa nova, não gostei, vou deixar. Não é isso. Tava ruim, tava podre, tava azedo, sei lá, qualquer coisa. Essa é a opção pra deixar comida no prato.
Funcionou bem com você.
Por isso que eu tô 10 quilos acima do meu peso.
Mas esse ponto da comida é algo que me afeta muito. Eu acho que, na verdade, esse é o principal exemplo que eu tenho em relação à questão de valores. Eu sou absurdamente paciente. Até demais, até eu acho. Mas uma coisa que me tira do sério é se por acaso... Quando eu imagino isso, eu já fico meio nervoso. Se a Eva, por acaso, um dia reclamar, falar que tem... Sei lá... Pô, só tem arroz, feijão e bife, não sei o que lá. Tipo, reclamar da comida, reclamar do ponto. Desdenhar de alguma coisa tão simples. Tão
só irritante. Tem arroz, feijão e bife. Aí a Eva olha pro Vitor e o Vitor tá lá em tela azul, sabe?
Porque, eu não sei, eu acho que isso, essa cartada da minha mãe funciona também fortemente comigo. E eu carrego
quantos
muito
anos
isso.
Quantos anos tem a Eva?
A Eva tá com 1 ano e 10 meses. Muito pequenininha.
Nossa, você vai comer um cortado desgramento.
Não, mas é tipo...
Ela tem 3 anos. Você não tem uma noção do que são os 3 anos, cara.
Não, mas essa parte aqui, não, eu nem conto. Eu tô imaginando ela, tipo, adolescente, pré-adolescente, tipo, estilo Carol, tá com 13 anos, assim, algo que já tem... já tem uma vivência, um conhecimento, já pode conversar e debater. Agora, mas no 20 só.
Então, mas
entra
vai
a paciência.
Reclamar, sabe? Eu acho que a gente também tem que ter já essa. Já quebrar essa expectativa, assim, de que eles vão ser perfeitos. Não vão. Eles vão ser adolescentes. Então,
não é
assim,
perfeito, é só ser exatamente como eu quero.
Tá bom, hein?
Eu vejo o Luca, meu. O Luca, ele quer ser chefe de cozinha. Então, meu, comida é um assunto insuportável. Porque é tipo, mas essa carne não está no ponto correto. É tipo, brother, come. Sério.
Meu irmão, sangue ferve, tipo, sangue ferve.
É foda. Simplesmente é assim, não tá feliz? Vai na cozinha e faz outra coisa. E agradece que você tem comida. Porque, cara, tem gente que não tem, você sabia? E os meninos estudam em escola pública, né? E aí, eles começaram a entender que, tipo... Nossa, realmente, existem crianças que não têm comida. Nossa, porque a criança sai dali. Não, vamos brincar. Não, eu preciso jantar. E não é tipo, eu quero jantar, é eu preciso jantar. E aí, pra eles é tipo, ai meu, hoje não tem comida que eu gosto na escola, não vou comer. E aí eles começam a criar também essa noção de, putz, quando eu reclamo, eu tô sendo um cuzão. Mas ainda assim eu vou reclamar porque eu tenho 13 anos, sabe?
Não, porque eu posso, entendeu?
É, e tá tudo bem.
Não, porque a gente também faz isso, entendeu? Sim. É que eu acho que é isso, é até onde você pode ir, entendeu? E assim, na boa, nada do que a gente possa falar pra mim, acho lindo o exemplo da avó de vocês que funcionou, mas pra mim nada que você possa falar funciona como que você mostra.
Entendi.
Então assim, pra mim, gasta o seu latim enquanto você quiser, enquanto seu filho estiver dentro da bolha, isso é só latim, entendeu? Agora, põe ele na escola pública, que a história é outra. A minha mãe... A minha mãe sempre foi bem porra louca. Então, assim, a gente tinha... Eu tinha, acho que, 12, meu irmão 10, o meu outro irmão 8. Ela nos levou no encontro do GAPA, que era o grupo de apoio à AIDS, pra gente ir na reunião que era obrigatório fazer antigamente. Antes, quando você fazia o teste de HIV, você tirava o sangue e aí você fazia uma reunião no grupo de apoio que eles falavam o que era AIDS, como se prevenir, blá, 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 enquanto você esperava o teste ficar pronto. Acho que, se não me engano, era algo assim. Cara, 8 anos, meu irmão tava indo nessas reuniões. E a gente tava indo. Então, minha mãe falou assim, ah, essas são as pessoas que têm AIDS, essas são as histórias delas, são pessoas reais, que tinham sonhos reais. Tá aqui, ó, isso que acontece, beleza? Agora pode ir.
Nossa. Saca, não, não dá aquela travada.
Não é uma conversa de, ó, bicho papão vai pegar vocês. Não, é assim, isso aqui existe.
É a realidade,
é uma
mesmo.
Realidade, entendeu?
Nossa, então, sim,
assim,
com certeza.
Aí levava a gente pra fazer trabalho voluntário na ACD. Levava a gente pra fazer trabalho voluntário no que era a Fundação Casa. Então, assim, ó, não é lá na África tem criança. É tipo, a vida é isso aqui, não é o que vocês têm dentro de casa. A vida é tudo isso, isso aqui é o mundo, assim. E aí a conversa acaba sendo outra, assim. Eu acho que, concordo, assim, se a gente quer que os nossos filhos tenham uma noção de mundo, a gente tem que tirar eles um pouquinho da bolha, para que eles, porque senão a conversa deles vai ser mesmo, e aí a gente não pode ser cuzão também de culpar eles quando eles estiverem reclamando do bife.
Sim.
Porque sim, claro, a gente reclama do bife também. Você tá no trabalho e o ar-condicionado tá um grau mais quente ou mais frio, e você passa xingando muito no Twitter. Ai, porque o ar-condicionado, sabe, problema de branco, problema de...
Classe média sofre.
Classe média sofre. A gente faz isso adulto, então a gente achar que criança não pode fazer isso é muita irrealidade, entendeu? Assim, sim, o ser humano, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Então, assim, eu passo o dia indo, sei lá, vai no aquário, leva um amigo pra passear, faz não sei o quê, não sei o quê, aí ele quer um chocolate no final do dia, você não deu, ai, pior dia do mundo. Você falou o quê?
Pior dia da minha vida!
Mano, esse é o pior dia da sua vida, eu tô exausta de fazer tudo. Assim, sim, sabe? Enquanto você fizer o mundo girar ao redor do umbigo dele... Se tiver um centímetro mais para a esquerda do que ele gostaria, o meu mundo acabou, o mundo é horrível. E não é sobre ele, é sobre você, sempre é sobre você, né?
Nossa, essa coisa do pior dia da vida, gente, eu adoro ironizar os meninos quando eles dão dessas. Porque, nossa, pior dia, aí eu falo, gente, como foi ruim o seu dia? Olha só, a gente saiu... A gente comeu junto, aí a gente foi, sei lá, ao cinema, aí a gente se divertiu, deu risada. Meu, que horrível!
Nunca mais irei proporcionar um dia assim para você, meu filho, desculpa.
E aí eles notam que, eu só não consegui uma coisinha do que eu queria. E, meu, isso que a Ju falou de levar a criança para o mundo real, gente, é de uma importância tão grande. E, sei lá, eu cresci... A mãe da minha mãe, ela sempre morou num lugar muito, muito pobre. E quando chovia, dava enchente na casa dela. E ela Eita. Nunca quis ir embora daquele lugar. Então, eu cresci indo lá pra ajudar a limpar a casa da enchente. E vendo as crianças que moravam ali, que perdiam tudo. Enquanto eu e o meu irmão, a gente tava ali com roupinha bonitinha, tênis novo, nananã. E a gente via crianças da nossa idade, que se pareciam com a gente, que brincavam com a gente nos dias bons, e estavam ali na merda, assim, de verdade. E isso fez com que a gente olhasse para as pessoas de outra maneira. Que a gente entendesse que, putz, a gente tem um monte de coisa que as outras pessoas não têm. E isso, mas só que isso também não fez com que a gente olhasse para quem tinha mais do que a gente e falasse, nossa, eu não preciso de tudo isso. Não, a gente olhava para as pessoas que tinham mais e falava, putz, eu podia ter tudo isso. Deve ser mó da hora, sei lá, e viajar para Disney todas as férias. A gente nunca tinha ido para Disney. Então, sabe, essa comparação de você entender onde você tá é muito importante, mas ela não te impede de se tornar uma pessoa que valoriza o que os seus pais não valorizam, né? Então, essa coisa dos valores, né? Não tem como eu garantir que os meus filhos vão acreditar na relação com o dinheiro que eu acredito. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Mas aí eu acho que também tem toda uma questão das expectativas que a gente tem em relação aos nossos filhos. E elas são imensas. E a gente espera que eles sejam pessoas maravilhosas. E perfeitas, e bondosas, e que olhem pro mundo com uma generosidade incrível, e que abram mão dos privilégios. E, gente, ninguém abre mão de privilégio. É impossível. A gente mexe em estrutura social e política, e nananã. A gente não abre mão de privilégio. Então, eu acho que enquanto a gente vai se tornando pessoas mais conscientes e entendendo nosso papel político, nosso lugar na sociedade, contextos e nananã, quanto mais a gente faz isso, mais a gente entende o que esperar dos nossos filhos, sabe? E isso desde pequeno, assim. E é entender que eles têm limitações, assim como a gente tem limitações. E eles vão ter frescuras, assim como a gente tem frescuras.
Eu acho perfeito. E principalmente, eu aprendi muito com o Benjamin a aceitar e conhecer o filho que eu tenho e não o filho idealizado. Então, eu tinha muito na minha cabeça o que deveria ser uma relação de mãe e filho. A mãe fala, o filho obedece. Com o olhar, você controla o seu filho. Então, uma relação que, ao mesmo tempo, é de cumplicidade, de amor, mas de profundo respeito. E, puta, assim, de cara não foi nada disso. Então, sei lá, antes dele falar, o Benjamin não comia. Como que não come? Como é que vai... Como que uma criança não come? Tem que comer. O que eu botar no prato tem que comer. É assim que é. E aí, não vai comer? Então não vai comer nada. Na próxima refeição vai comer o que eu colocar no prato. Não vai comer mesmo assim? Não vai comer nada. Na outra refeição vai comer.
Uma hora vai ceder.
E, cara, tipo, antes você ceder do que eu, né?
Sim, sim.
E ó, mano, bem na boa. Não funcionou. Não funcionou
mesmo. Eu acredito que o final era feliz, cara. Eu tava aqui
esperando. Não, você tá louco. O Benjamin me quebrou muito, 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 muito e muitas vezes seguida. E nas poucas vezes que eu quebrei ele, foi uma das piores coisas da minha vida. Tipo, aprendi muito com isso. E não é por aí, entendeu? Eu soube bem quando, eu, sei lá, nessas vezes de bater de frente com ele e de ir até o fim, até ele ceder, eu vi que eu tinha passado dos limites. Então, isso me fez questionar por que que eu queria aquilo que eu queria, por que que tinha que ser daquele jeito naquela hora, o quanto isso era disciplina e o quanto isso era disputa, guerra de força, o quanto isso é o seu ego falando. E o quanto isso é educar, e quando você tem que quebrar um filho, ele não é um cavalo pra você domar.
É verdade.
Ele é um ser humano, entendeu? Então, assim, cara, o Benjamin me fez aprender muito e questionar muito, e eu não acho que eu sei alguma coisa e nem acho que eu faço certo. Mas hoje a minha relação com ele já não é mais pautada em querer dominar. Então, eu sei que
eu tô com medo do Benjamin.
Ele é uma criança muito doce, assim, as pessoas gostam bastante dele, mas ele é muito teimoso, ele é filho do Merigo, né? Então ele é o filho do pai dele, ele é igualzinho, ele anda igual, ele fala igual, ele come igual, ele é igual, ele é muito, muito igual. E foi muito difícil, assim, quando ele era pequeno, e hoje só não é mais difícil, porque eu consegui entender como são as coisas, de não entrar nessa, de não disputar desse jeito, e de ter autoridade, de ser mãe, e de... Ele é super obediente, super. Ele é super regradinho, assim, ele é muito por regra, ele gosta das coisas muito certinhas e tal. Só que ele é extremamente inflexível. E foi difícil me adaptar a isso. Então, eu acho que, essencialmente, ser mãe é também aprender a conhecer o filho que você tem e aceitar o filho que você tem, e não o idealizado. Então, assim, quando eu tiver um filho, ele vai cumprimentar todas as pessoas, ele vai ser sociável, Ele vai ser inteligente, ele vai ser generoso, ele vai ser isso, isso, isso. Cara, ele vai ser uma pessoa. Ele vai ter defeitos também. E o seu papel como mãe é ajudar ele a trabalhar os defeitos dele. Não é uma tarefa de um ano. É uma tarefa de uma vida.
Com certeza.
Entende? Tipo, sei lá, puta, o meu filho, por exemplo, ele é muito intransigente. Ele tem a vida inteira, e se você for espírita, várias vidas. Pra trabalhar isso, cara. Ele não vai trabalhar isso no mês de agosto, porque você quer. Ele tem que aprender que ele não pode ser intransigente. Sim, ele tem mesmo. Ele tem uma vida pra aprender isso. Não é agora. E isso é muito louco, né? Porque a gente acha que, sei lá de onde que a gente tirou isso, que a gente tem que falar e eles têm que ouvir e tem que mudar nesse segundo. Não, cara, isso é doido, mas trabalho de mãe é falar 1.290 milhões de vezes. Você vai falar a mesma coisa milhares e milhares e milhares de vezes. E esse é o seu trabalho. É, sei lá, uma vez você vai falar, outra vez você vai mostrar, outra vez você vai dar vai contar uma fábula, na outra vez você vai vivenciar com ele, na outra vez você vai escrever na areia, você vai tentar milhares de jeitos até que um dia vai cair a ficha dele. E quantas coisas na sua vida as pessoas te falaram durante anos e você demorou anos para um dia cair a ficha e você entender. Então, essa paciência de educar, eu não acho que é uma coisa que é natural e que a gente aprende ou discute muito sobre isso. Como a gente está numa sociedade muito de eficiência, muito, você tem que falar, a pessoa tem que entender, e no minuto seguinte ela já tem que fazer diferente. E é muito difícil. Se você, como pai, tem essa expectativa, você está fadado à decepção, né?
Eu tô entrando em depressão. Não, é sério, porque enquanto a Ju foi falando, eu fui imaginando o Noah daqui a alguns anos. E se ele for 50% eu, 50% Maíra,
nossa,
ele vai ser uma pessoa muito legal, chata pra caralho.
A gente tem o próximo anticristo.
Sim, tipo, assim. Vai ser assim. Não, a gente vai ser assim, tipo, Noah, eu gosto muito de você, mas sai de perto de mim. Ele vai ser esse tipo de pessoa, sabe?
Eu acho que esse lance da paciência, ele tem muito a ver com o tipo de visão que a gente está tendo, né? Que é um negócio que eu tenho exercitado cada vez mais, que é essa visão de longo prazo. A gente fica sempre pensando, né? Ah, se tá pequenininho aí, tipo, sei lá, você tá dando comida pro seu filho de 2 anos e ele dá uma porrada no prato, ou dá uma porrada no sei lá, na colher que você tá dando pra ele, aí você explode porque você tem que ensinar uma lição, porque ele tem que saber que ele não pode derrubar. E aí você pensa, né? É aquela coisa, você olha lá pra frente e pensa, pô, quando ele tiver 30 anos, ele não vai dar xilique no meio de um restaurante e vai jogar um prato de arroz no chão. Então, eu acho, é um negócio que me ajuda um pouco a controlar.
É o que essa eu espero. Eu espero muito. Talvez que eu faça isso. Entendeu?
Mas é isso mesmo. E eu acho que a gente tem muito essa expectativa deles, porque era o que era nos cobrado também quando a gente era criança. Então,
com certeza, demais. Né? Não, era impensável você fazer isso, né? E eu acho que tem uma outra coisa que também, acho que a Carol pode falar bastante disso, porque ela tem filho mais velho e tal, mas é muito louco como cada filho tem uma personalidade e você é reativo a determinadas personalidades. Então, por exemplo, o Benjamin é muito parecido com o Merigo e a Nina é muito parecida comigo. Quer dizer, o Benjamin é parecido com o Merigo e a Nina é parecida comigo. E as coisas que ela faz podem ser muito irritantes pra vocês. Mas eu sei lidar, tipo, eu levo ela no bico. E dependendo do ângulo, você vai achar ela muito mais difícil que o Benjamin. O Benjamin, ele me irrita. Porque ele é oposto a mim. A personalidade dele é extremamente oposta à minha. Então, eu acho que cada filho, ele tem um jeito de te cutucar. Ele tem um jeito que ele sabe te tirar do sério, entendeu? Enquanto o outro faz uma coisa que é tão grave quanto, e pra você é engraçado. Pra você racha o bico, entendeu? Eu, pelo menos, famílias que têm mais de um filho, eu vejo isso se repetir direto. E às vezes cada pai tem mais jeito com um do que com o outro. Mas é o espelho te irrita. Talvez o Benjamin não seja diferente de mim. As coisas que me irritam nele sejam exatamente as coisas que eu não gosto em mim. Mas isso é muito normal. E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e se analisar muito. Será que o que ele está fazendo é realmente complicado? Ou é o como ele está fazendo que puxa as cordinhas que não deveria puxar em mim? E eu estou reagindo não é com a gravidade ou com o que ele está fazendo. Mas eu estou reagindo sem pensar. Tem alguma coisa a mais que está em ação, entendeu? Eu
como
acho que...
você negando seus próprios defeitos.
É, ou às vezes, sei lá, por exemplo, se você é muito... Tem pai que é muito organizado e vai ter um filho muito bagunçado, isso tira o pai do prumo, sim, entendeu? Sim. Como é que você pode deixar um tênis em cima da sua cama? Que mundo você vive? Onde tá a sua cabeça? E, tipo, não necessariamente isso. E assim, sei lá. E aí o outro filho sai e não dá satisfação pro pai. E o pai briga assim, tipo, poxa, me liga pelo menos pra avisar. Tipo, ele sabe que são duas coisas erradas, mas a reação emocional é diferente a uma coisa e a outra. Porque são os botões que te fazem explodir, entendeu? E é reação, relação de filho com pai sempre vai ter isso. Sempre vai ter o filho que tem um jeito que é mais difícil para o pai lidar. Então, a questão não é negar que isso exista, é você ser consciente e saber lidar com isso, saber não deixar a coisa rolar solta sozinha, entendeu? Ser consciente e buscar tentar melhorar essas coisas. Porque eu, assim, eu acho que isso acontece, gente.
Nossa, acontece demais, Ju. Eu acho que essa coisa do espelho... o Luca tá aqui agora com 13 anos, né? Então... Eu olho pra ele fazendo as coisas e com os dramas. E eu lembro de mim. Uhum. Eu me vejo ali com 13 anos. E, cara, como isso me dói. Dói, me incomoda. Porque eu sei que era muito genuíno tudo que eu sentia. E eu lembro da reação dos meus pais. E aí, às vezes, eu me pego tendo a mesma reação que os meus pais. Só que aí eu lembro o quanto a reação dos meus pais me machucava. Então é um ciclo muito louco, assim, dentro de mim. Gente, eu sou pisciana, né? Todas as dores do mundo estavam em mim na adolescência. Gente, era um mar, assim, lágrimas e lágrimas e lágrimas e angústia e momentos muito difíceis. E aí eu olho pro Lucas às vezes e vejo que ele tá num momento, assim, de cara, eu nem sei o que eu tô sentindo, mas eu tô puto. E aí isso me incomoda porque eu me vejo, e aí eu reajo e me incomoda porque eu reagi como os meus pais reagiam, e eu sei que faz mal pra ele, e aí vai num ciclo, e aí eu não sei o que fazer. E aí às vezes ele faz umas coisas assim que eu nunca faria, e eu aí olho e falo, ai que bonitinho, olha que independente que ele é, sabe? E coisas assim que eu nunca faria na minha vida. E aí tem essa história da paciência que a Ju tava falando. A gente não é paciente. A gente não é ensinado a ser paciente. A gente vive numa sociedade que incentiva que a gente não tenha um pingo de paciência. E aí, quando você vai criar teus filhos, quando você vai conviver com uma criança, tudo que você precisa ter é paciência. É aquela coisa, assim, do caminho de casa até a escola. Se você for andando, você é adulto, você demora 10 minutos. Com uma criança, leva meia hora.
Exatamente.
Porque ela para, pega a pedrinha, olha o céu. Olha a flor, fala com o cachorro, mil coisas. E a gente tem que ir trabalhando essa coisa, né, de putz, eu tenho que chegar lá logo, podia estar indo mais rápido, mas olha só, ele tá descobrindo o mundo. E aí se a gente leva isso pra tudo na vida, assim, que a criança tá o tempo inteiro descobrindo o mundo. E descobrindo o mundo, descobrindo a ela mesma, descobrindo a reação das pessoas de acordo com o que ela faz, descobrindo a reação dela de acordo com o que as pessoas fazem. Então, assim, são muitas e muitas coisas. E aí tem uma coisa que um amigo disse uma vez, Pedro Jansen, que é meu, um cara incrível, que tá aí desconstruindo toda a masculinidade e tal. E ele fala muito da relação entre as pessoas, sempre falou. E ele fala que a gente age um com o outro como se a gente usasse um controle remoto. Então a gente espera que a gente apertou o botãozinho, a reação seja instantânea. Só que aí o canal não muda, né? Porque é uma pessoa. Então você apertou o botãozinho e a pessoa não te respondeu. E a pessoa não agiu como você gostaria. Ou ela agiu de uma maneira estranha. E aí não é como o controle remoto que você pode ir lá e dar um jeito de fazer aquilo funcionar. Não, você tem que parar e respeitar o tempo daquela outra pessoa. Se com outro adulto já é difícil, imagina com uma criança que você se acha, querendo ou não, inconscientemente, a gente é colocado num lugar de superioridade.
Uhum.
Nesse momento que a gente pede uma resposta da criança e ela não dá, é desesperador. É como se, gente, a criança tá quebrada, alguém devolve, faz alguma coisa.
Isso quando você se sente desafiada, né?
Exatamente. Você não vai me responder? E, a criança tá pensando. A criança nem sabe, nem conseguiu ainda concatenar todas as ideias. E a gente tá lá, pressionando, pressionando. É, essa coisa da paciência precisava muito ser mais abordada pra mães e pais, porque a gente não tem, é difícil.
Concordo, concordo. E é exercício, né? E também, uma outra coisa que eu fico pensando é quanto o nosso dia a dia, ele não te estimula isso também, né, Carol? Porque é o que você falou. Então, por exemplo, você tem que ir do ponto A para o ponto B. A criança, ela tem o tempo dela. Só que você está sempre pressionado por horário. A gente está sempre atrasado. É. A gente está sempre cansado. A gente está sempre devendo. A gente tem sempre mil e outras tarefas para fazer. E pessoas esperando. Enfim. Então, você está sempre com a cabeça em outro lugar. E isso, cara, para criança... A criança é muito foda, assim... É tempo presente. A criança não está pensando em outro lugar. Ela não está lembrando de outra coisa. Ela está sempre no presente. E a gente nunca está no presente. Ou a gente está no passado, lembrando de alguma coisa. Ou a gente está no futuro, pensando no que a gente deveria fazer. A gente nunca está no presente. Por isso essas interações são sempre bem conflituosas. Porque a gente quer, por exemplo, sei lá, de manhã. Você acordou, você tem 45 minutos para as crianças se vestirem, tomarem café, tomarem os remédios, não sei o que, não sei o que, e saírem. E aí você quer que a criança entenda, poxa, todo dia você faz a mesma coisa. Entende, tem uma sequência, você levanta, você tira o pijama, você põe a roupa, você põe o negócio, você come o negócio e sai. A criança tá distraída, querendo ver o brinquedo, querendo brincar disso. Mas mãe, peraí, só um pouquinho, mas deixa eu te falar, mas não sei o que... E aí você tá tão corrida que você passa por cima de entender que aquela hora da manhã, às vezes, é a única interação que você tem com ela, porque você vai passar o dia na rua. Então, nossa, a sua pressa de que precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, você apressou uma coisa que ela queria 10 minutos da sua atenção pra conversar, pra trocar, pra viver, pra estar ali, pra aquele momento ser de vocês.
Eu vivo muito isso do dia, porque eu sou o que levo eles pra escola, e você falando aqui, eu refleti, assim, tava pensando, tentando lembrar os últimos dias, e não, acho que não tem um dia que eu não tenha apressado, pelo menos o meu mais velho, falando assim, vambora, Dante, vambora que a gente tá atrasado, vambora, senão a gente vai se atrasar. Não tem. E é muito louco, porque é justamente isso, né? É esse período da manhã que eu tô... aprontando eles e tudo mais, é o meu tempo de atenção exclusiva a eles. O Dante, que acorda mais cedo, então, tipo, tem um tempinho ali que eu fico só com ele, que é um negócio raro, porque tá sempre o irmão perto, né? Sempre o irmão debandando, porque é menor. E aí, quando eu, também o mais novo acorda, a gente já tá ali no meio do furacão e tentando correr e tal. E dali pra frente eu vou pro trabalho, só chego em casa de noite e já é pra função de, né, fazer a rotina da noite, da janta.
Que você também tá com pressa, porque você também tá cansado.
Exato.
E porque você também quer que vá logo pra você poder também ter o seu tempo. Então, sabe como é que eu acordei pra isso, pra perceber esse ciclo?
Como?
Com a Nina brincando. Sabe como é que a Nina brincava? Vamos, vamos, a gente tá atrasado, Benjamin, a gente tá atrasado.
Olha...
Sabe como ela brinca? Pegando uma bolsa e dizendo, eu vou trabalhar. Tudo que ela faz é, eu vou trabalhar. Então, obviamente, é isso que eu falei. Que é muito louco você perceber as suas ações e criticar as suas ações através do olhar deles. Porque eles são papagaios. E eles repetem coisas que você não viu que você fazia.
Com certeza.
E que são as coisas que você mais faz, entendeu? E aí, de repente, você para pra pensar... Tipo, pô, será que eu deveria estar falando toda hora, eu vou trabalhar? Será que eu deveria deixar eles tensos e ansiosos com isso? Será que a gente precisa estar sempre atrasado, sempre com pressa? Será que não vale a pena, às vezes, acordar um pouco mais cedo para fazer as coisas com um pouco mais de calma e permitir que eles tenham esse tempo deles de conversar, de dizer, sabe, mamãe, sabe? Então, assim, eu acho que um pouco a gente, voltando por um mãe de merda, não adianta a gente querer... se colocar numa posição de perfeição, de que você sempre vai ter paciência e que você sempre vai respeitar o tempo deles e que tudo vai ser comercial de margarina. De manhã, todo mundo senta na mesa do café juntos, com uma mesa bem posta, com a luz natural e come, conversa antes de ir para a escola. Acho que não é isso que vai acontecer, mas você ter o pensamento crítico de enxergar que a realidade está te moendo e levando as crianças junto e de cavar um tempo para vocês conseguirem não ser engolidos pela rotina, isso eu acho muito valioso.
Nossa, muito.
A gente é muito levado a otimizar o tempo, né? E eu acho que uma coisa que a gente tem muito que pensar é por que a gente está tentando otimizar o nosso tempo da maternidade. Sim, gente, esse tempo não tem que ser otimizado. Não tem, assim. Há 2 anos eu fui embora de São Paulo Exatamente por isso, assim, eu não conseguia mais ficar com os meus filhos sem pegar atalhos. Então, eu sabia que se eu escolhesse a roupa, eles se arrumavam mais rápido para ir para a escola. Eu sabia que se eu saísse em tal horário, eu conseguia chegar mais cedo na escola e eu conseguia mais cedo para o trabalho. Então, eu estava criando todos esses atalhos, otimizando o tempo. E aí eu fui embora de São Paulo para uma cidade minúscula, com super tempo livre. E aí eu consegui parar e olhar e falar, nossa, olha que incrível, eu não preciso de um dia inteiro com eles. Eu preciso parar e respirar quando eles pedem atenção. E aí eu comecei a ver que essa loucura que a gente tem de, ai, mas eu posso... Eu estava assistindo um Saia Justa faz um tempo, e uma das participantes falou, ai, mas eu escovo o dente enquanto eu faço xixi, para eu ter mais tempo. E eu falei, cara, gente, faz xixi em paz, sério, por favor, que loucura, né? Na minha cabeça já veio aquela imagem de um vaso sanitário dentro do box, do chuveiro, assim. Você pode fazer cocô enquanto toma banho também, muito mais prático.
É um nível multitask que você acha, você pensa, nossa, calma, né? Devagar.
Menos. Não precisa disso. A gente não precisa conversar com os nossos filhos enquanto a gente faz outra coisa. Acho que isso é uma das coisas que a gente tem que bater o pé, assim. A gente precisa ter, sei lá, 10 minutos por dia que são só deles. Porque senão a gente vai se culpar. E é inevitável você se culpar quando a criança fala, lembra que eu te contei tal coisa?
Não.
E não. Você não lembra, porque pois você não tava prestando atenção. Tava falando, aham, nossa. Mas quais eram as palavras? Nenhuma, assim, você não lembra. Porque você tava ali dirigindo enquanto a criança falava e você pensava no que ia fazer de janta, se tinha que passar no mercado, o que tinha amanhã, tem que amanhã logo cedo. Então, assim, tentar é um lance de meditação, sabe? De... As coisas vão aparecer na sua cabeça, mas aí você trata elas como nuvens, assim. Aí elas vão passar. Acho que é isso. Teu filho tá lá falando as coisas e vai aparecer na sua cabeça. Tem uma reunião amanhã. E aí você deixa ela passar. E aí ela vai embora. E aí você fala, o que você disse mesmo? E aí a criança repete. E é um trabalho, acho que diário, assim, da gente ir se educando para que aquela vozinha de criança tenha um peso maior do que os nossos pensamentos e obrigações e neuras de adultos malucos de 2017.
Nossa.
Muito bom, Carol.
Ótimo. O melhor podcast do mundo!
Bom, gente, a conversa aqui tá engrenada, mas a gente vai ter que parar, porque nesse exato momento são 30h. E todo mundo aqui amanhã vai ter que acordar para levar os filhos para a escola. Quer dizer, a Ju e a Carol, a gente ainda vai ter que gravar recados, vai ter que gravar e-mails, então a gente ainda vai ter um pouquinho ainda pela frente. Mas a gente quer liberar as meninas, então muito obrigado mesmo pela companhia de vocês, pela conversa de vocês, pela fala de vocês. E agora a gente está indo diretamente para nossas indicações supimpas, então fique aí, você não vai se arrepender.
Indicações
Supimpas! Nas indicações Supimpas de hoje, eu vou começar fazendo um jabá da casa, né? Então, vou estar aqui falando pra vocês do episódio especial Dia das Mães, do Sinuca de Bicos, o 008, que tá lá no site, e tá muito bom, tá muito bom. Todas as 7 mães fizeram seus depoimentos sobre maternidade, sobre o que aconteceu com elas, sobre o que mudou pra elas, e tá muito lindo de ouvir. Então, vão lá, corram lá, e ouçam porque vale a pena.
É muito ruim quando você pensa, quando você falou 008, eu tracei um paralelo com 007 e tentei criar na minha cabeça uma piada.
Não, é.
Mas eu parei porque eu achei que fosse ficar muito ruim.
Já pode. Acho que é o cansaço.
Tá, eu tô sendo muito legal com vocês, porque antigamente eu não perguntaria, tá? Só faria piada.
Ele só tá fazendo isso porque vocês estão aqui.
Na verdade, o Thiago Queiroz pediu pra ele ser educado, falar pouco palavrão e não fazer piada
disso. Passar vergonha.
Não passar vergonha na frente dos outros.
Droga. Eu acho tão legal passar vergonha.
Ah, eu vou indicar o livro que eu sempre indico no Mamilos. O pessoal que ouve o Mamilos deve estar enjoado de ouvir desse livro, mas os ouvintes de vocês ainda talvez não conheçam, que é o livro Longe da Árvore, do Andrew Selman. Ele fala sobre paternidades que são laterais. Então, o que é isso? Ele parte daquele provérbio que a fruta não cai muito longe da árvore, para falar justamente dos casos em que a fruta cai longe da árvore. Então, por exemplo, filhos surdos de pais ouvintes, filhos com síndrome de Down, filhos com nanismo, filhos com autistas, filhos superdotados. Enfim, quando o elemento mais forte da sua identidade não tem nada a ver com alguma coisa que venha dos seus pais. Então, você não tem como construir sua identidade através dos seus pais, você vai ter que construir através dos seus pares. Como é que você faz para criar um filho que é tão diferente de você? E como que você consegue identificar o que deve ser, o que é um obstáculo, ou seja, o que é uma coisa que seu filho tem que superar, e o que é identidade, o que você deve proteger e deve valorizar. É muito rico, não só para a gente conhecer melhor o mundo, mas principalmente porque ao falar desses diferentes tipos de paternidade, você acaba tendo uma noção que é válido para todo mundo, porque na real isso acontece em toda relação de pai e filho, que é o que eu estava tentando toscamente falar durante o programa, que é o desafio de paternidade não é moldar o seu filho à sua semelhança, mas é justamente entender isso, que não existe nenhum manual, não tem nenhum lugar com as respostas certas para você entender o que no seu filho deve ser respeitado como parte do que ele é e o que são problemas que você, como pai, tem obrigação de ajudar ele a superar. Esse livro é excelente para discutir sobre isso, para te fazer enxergar sobre isso, respeitar o seu filho como uma pessoa e não como um pedaço de argila ser moldado à sua semelhança. Vale muito, muito a pena.
Nossa, incrível. Ótima indicação. A gente é super fã do trabalho do Andrew. E a gente, inclusive, já indicou esse livro aqui. Só que, né, Vitão? Na época foi eu e o Vitão que indicamos. O TED e o livro também. Só que é óbvio que a gente não conseguiu fazer uma sinapse tão bem feita quanto o Júnior.
Mais uma vez, me senti um bosta.
Sinopse. Sinopse.
O que que é, cara?
Falou sinapse.
Eu falei sinopse.
Sinapse.
Eu vou pegar esse trechinho e vou repetir várias vezes, porque você, quando ouvir a edição final, você vai entender que eu falei certo, tá bom?
Pode.
Obrigado.
Sua dicção tá uma bosta.
Paizinho, falou errado mesmo.
Cara, é um livro incrível. E ele é um cara incrível. E ele tem também esse TED aí que a gente indicou. Vou deixar no post, eu vou deixar o link tanto pro livro como pro TED também. Que é, putz, cara, é um trabalho incrível. É uma leitura longa, né? São mais de 1.000 páginas, mas vale muito
cara,
a pena.
Mas,
vale
assim,
muito a pena e passa rápido.
Eu me despedi com dor desse livro, assim, porque eu não queria que ele terminasse jamais, assim. Ele escreve muito bem, esse cara, assim, o conteúdo, ele sabe pesquisar muito bem, a pesquisa dele é muito bem feita, a argumentação dele, eu fiquei apaixonada pelo jeito dele argumentar, que é sensacional. Ele respeita os dois lados, ele escuta os dois lados, ele investiga. Mas assim, ele é um romancista, né? O jeito que ele escreve de outro mundo. É realmente assim, eu sei que é um livro longo, mas é um livro muito gostoso de ler, assim. Não, em nenhum momento é chato, em nenhum momento você tá contando página pro final, pelo contrário.
E aí, Carol, tem alguma?
Eu tenho. A minha indicação é leiam Helena Ferrante.
Ai, tô doida pra ler, menina! Todo mundo tá falando isso. Tô desesperada pra ler essa mulher.
É maravilhoso, gente. E tem os 4 livros, né? Que começa com Amiga Genial. Quando eu peguei o primeiro livro, eu comecei a ler e foi tipo, legal, mas ok. E aí eu passei outros livros na frente. E aí quando eu voltei, e eu acredito muito que a gente tem um momento certo pra ler certos livros, ou pra ouvir certas músicas, ou pra entender certas coisas. E aí, quando eu peguei o livro de novo, ele me engoliu, assim, totalmente. E dele, eu já tô no terceiro, terminando o terceiro, pra entrar no quarto e último livro. E ela fala não só da relação entre duas mulheres, né, que é a base de tudo, que é a relação de duas melhores amigas, e a história delas. Mas ela fala de política, ela fala de maternidade, ela fala do nosso medo de se tornar nossa mãe, ela fala do medo do casamento, dos relacionamentos que dão ou não certo, de filhos. É uma coisa, assim, incrível. É o universo da mulher trabalhado ali de várias maneiras e de vários ângulos. É bonito porque ele é muito sincero. São livros muito sinceros. Tem horas que você olha ali e você fica com raiva da protagonista que tá ali contando a história. Você fica puta com ela. Tipo, ai meu Deus, como você pode ser assim? Só que é porque você tá se vendo, né?
Uhum.
É, então o tempo inteiro ali, você se vê nela, você se vê na melhor amiga, você se vê nas outras personagens. É incrível. Leiam e deixem que o livro engula você.
Tá aí, tá ótimo. Temos nossas indicações. Vocês vão querer indicar alguma coisa? Vocês nunca indicam nada,
não.
Né? Não serve pra nada esse podcast. Quero aprender com teu
pequeno, grande coração. Meu amor. Ih, tá acabando!
Deixa eu só aproveitar esse espacinho aqui pra contar um negócio pra Ju, que ela provavelmente não sabe. É, depois que vocês fizeram a indicação do nosso podcast no Mamilos, a gente ganhou muitos mamileiros e mamiletes, né? Assim, como ouvintes.
Ai, que legal!
E a gente é muito, muito grato por isso, sabe? De verdade. Só que a gente sabe que também fornecemos alguns ouvintes pra vocês. É claro, né? Tipo, vocês devem ter dado 100, 1000 pra gente. A gente deu, sei lá, uns 5. Mas que não conheciam Mamilos. E eram tricoteiros e tricoteiras. Então, tá aí também que um legal. Pouquinho.
Mas a gente fica brincando que, em proporção, a gente ofereceu em percentual mais ouvintes do que vocês. Porque a gente tinha, sei lá, 500 ouvintes na época e a gente base, forneceu 5. Né? Entendeu? Vocês tinham, sei lá, alguns 1000 ouvintes e forneceram 100. A gente ficou, opa. A gente, o Vitor, que é estatístico, a gente falou, não, em números, a gente consegue dar uma maquiada aqui, ó. E a gente fica melhor.
Fica bem.
Gente, muito obrigada, muito legal, adorei. Eu gosto da proposta desde o início. É, muito obrigada pela oportunidade e um beijo para todos os tricoteiros.
Obrigada, gente. É sempre ótimo participar do programa de vocês. É, volto sempre, vocês sabem, né? É só chamar. E beijo para todo mundo e apareçam no Facebook, vamos conversar.
Eba! Então é isso, gente. Nosso programa vai ficando por aqui. Eu sei que vocês estão querendo muito mais, então vai ter o link das redes sociais da Ju e da Carol para vocês seguirem elas e verem o trabalho incrível que as duas fazem. E a gente se encontra daqui a dois, né, daqui a duas quintas-feiras, às 10 da manhã, certinho, cravado, com mais um Tricô de Paz para vocês. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais e tudo mais, mandar amor pra gente, mandar amor pra Ju e pra Carol. Então um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, gente. Tenha uma quinzena supimpa.
Eu não sei. Não me pede. Tá difícil. Eu não sei. Eu ia fazer uma hashtag, porque eu ia falar durante o programa, só que, como as meninas foram falando, eu não quis interromper. Mas quando...
Isso é um milagre, hein? Quando Carol, isso aí, cara, isso porra. Aí.
Quando a Carol falou do bife, os meninos até que começaram a rir, porque eu entrei tipo, quase numa crise de riso. Ah, aqui, porque eu fui pro lado, eu tive que sair da frente do microfone pra não atrapalhar. Porque o que acontece? Isso aconteceu com a minha mãe uma vez, que eu falei,
ele vai
mãe,
explicar, ele vai explicar.
Isso aqui
vai,
está... Vai, eu preciso. E é simples. Eu cheguei e falei... Mãe, isso aqui não tá bom. Ela olhou pra mim e falou, tá achando que essa porra aqui é restaurante? Eu falei, não mãe, mas é que tá ruim. Foda-se. Ela devia estar num dia horroroso, saca? Uhum. E eu já não era criancinha, já era adolescente, já tava com 15, 16 anos de idade. Entendeu? Cara,
gente, adorei. Meu estilo de maternidade.
Nossa, foi...
Adiciona a mãe dele aí, Carol.
Nossa, super. Vai ser muito melhor.
Aí eu queria colocar junto, depois do mãe de merda, colocar uma hashtag. Tá achando que essa porra é restaurante?
Tá ótimo, então.
Perfeito. Tá
ótimo. Até pra ter um palavrão, né, cara? Senão a gente não consegue viver sem.
Então pronto. Conseguimos concluir o episódio com a nossa hashtag. E é isso aí, gente. Um beijo e tchau, tchau.
Abre os olhos pra ver o mundo, tudo é novo para os teus olhos novos.
Opa, opa, ei, peraí. Fala galera, hoje não tem falhas de gravação não, viu? Desculpe, mas hoje é um dia muito especial. Eu sou o Hélio, companheiro da Clara, pai da Elis, de 1 ano e 7 meses, e eu tô aqui invadindo os extras do Tricô de Paz sem a Clara saber, claro, ela já entregou antes a edição pro Thiago. Mas a gente tá aqui pra mandar um recado pra todas aquelas mulherões da porra do Sinuca de Bicos. A gente juntou, deu um trabalhão enorme, mas a gente juntou todos os maridos pra mandarem pra cada um mandar uma mensagem especial pra sua esposa. Eu vou começar, claro, falando pra Clara. Clara, minha pequena, eu só queria te falar que eu estou aqui do seu lado, pronto pra aprender ainda mais. A paternidade me trouxe toda uma reflexão nova para que eu pudesse repensar a minha posição frente ao mundo. Mas somente a paternidade não seria suficiente por toda essa transformação. Ela só é possível porque a cada dia eu observo e aprendo demais com a pessoa que você se tornou depois da chegada da Elis. Você é a melhor mãe que essa espoletinha poderia ter. E de longe, a melhor companheira para esse cabeça dura aqui. Te amo muito, viu?
Olá, eu me chamo Antônio, sou o esposo da Thaís, pai da Vicente. E eu queria te dizer, amor, que você é uma companheira incrível, uma mãe super dedicada e, acima de tudo, uma mulher extraordinária. Né? Nós te desejamos um excelente Dia das Mães e que você seja feliz. Nós te amamos muito.
Eu sou o Bruno, pai da Isabela, esposo da Raquel, marido, como ela me chama. Eu vim deixar uma mensagem para você, Raquel, dizer que eu sou completamente apaixonado por você, que você é o amor da minha vida e que eu sou e estou muito feliz com você. E que eu sou muito grato pelo pai que você me ajudou a ser. Te amo, minha vida.
Oi, pessoal. Eu sou o Fernando, marido da Karina. E aí vai a minha mensagem. Oi, meu amor. Meus parabéns por esse dia tão especial. Por ser uma ótima mãe pro Kaique, né? E pela mãe que já é pro nosso baby que estamos buscando. E brigadão por me deixar muito seguro em demonstrar todos os dias a mãe super preparada que será para nosso bebê. É isso aí, parabéns também a todas as mamães que estão nos ouvindo, beijão.
Oi pessoal do Tricô, aqui é o João, pai do Chico, marido da Aninha. A gente acabou de chegar no Rio e o motivo de estar aqui hoje é tentar fazer uma declaração, um agradecimento aqui em nome do Chico, já que ele ainda não fala. Mamãe, você me deu a minha vida e dedica a sua vida a fazer tudo de melhor para mim. Te amo muito, você é tudo de bom que eu tenho. Um beijo e feliz Dia das Mães.
Oi, aqui é o Rodrigo, marido da Melissa, pai do Henrique, aqui de Floripa. E essa mensagem é um agradecimento à Melissa, sobre tudo que eu venho aprendendo com ela. Lá no segundo ou terceiro episódio do Tricô, eu mandei um e-mail falando que eu era, antes de ser pai, eu era um cara vivendo na Idade Média, né, plantando batata. E quem me tirou de lá foi a Melissa, com muita paciência, com muito carinho, falando sobre sling, criação com apego e mais um milhão de coisas que eu nunca tinha ouvido falar. E depois, todo o tratamento de fertilidade, depois a PLV, e é assim até hoje, né? Eu vou só observando a forma como ela trata o Henrique, com muito carinho, com muita empatia, com muito respeito, e vou procurando imitá-la, né? Então, eu agradeço, amor, aí, por ser não só uma excelente mãe, mas uma guia, um guru pra mim, tá bom? Um beijo.
Olá, tricoteiros, sinuqueiros. Eu sou o Léo, esposo da Aline, pai da Laís, de Brasília. É uma grande satisfação poder participar com vocês desse momento tão especial. Quero prestar a minha homenagem aqui a todas as mães, em especial, é claro, a essa mãe que tanto amo, que é a Aline. E certamente a nossa filha Laís é privilegiada por ter uma mãe tão dedicada, tão preocupada com todas as questões que dizem respeito à educação de um filho, desse relacionamento entre pais e filhos. O simples fato da Aline participar desse projeto, de patrocinar o Tricô de Pais, e agora está participando do Sinuca de Bicos, demonstra essa preocupação, né, de buscar o autoaperfeiçoamento enquanto mãe, enquanto ser humano, e poder também difundir informações valiosas para outras mães, outros pais. Sou muito grato a Deus por tê-la ao meu lado e por ter me oportunizado essa bênção de ser pai. Te amo. E tem uma pessoinha aqui também que quer manifestar esse carinho. Pode falar, minha linda.
Te amo, mamãe. Bem, mamãe. Te amo. Te amamos.